Boa tarde. Acho que temos quórum já para dar início a esta sessão ordinária do CONCEP, a 11ª sessão ordinária. Vamos dar início com os informes. O informe da reitoria, o primeiro, o professor Dasso encontra-se em férias, nessa primeira quinzena de dezembro, e em função disso nós já convidamos a professora Denise para compor a mesa. Denise, por favor. E só, obrigado, Denise. Só deixando todos informados também, inclusive a Denise, às 15 horas eu preciso me ausentar aqui da mesa. Tem um telefonema a ser feito para a FINEP. Certo, Sônia? Um telefone para a FINEP que não conseguimos hoje de manhã, então ficou marcado para as 15 horas, então eu me ausento da mesa para essa ligação e retorno 2 horas depois. Ok, Denise? Não, pode ser um pouco menos, não sei, depende de quanto demorar lá. O segundo informe da reitoria é sobre a assunção dos novos coordenadores e vice do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Os dois estão aqui, né? O Pedro Mercadante e o Marcelo Pires. Sejam bem-vindos também ao CONCEP. Ah lá, toda energia. Ah, não é. Sejam bem-vindos. Hein? Bom, em relação a informes da reitoria, são esses, mais algum? Professor Charles.
Charles Léo. Boa tarde a todos e todas. Meu informe é bem rápido. Só para convidá-los e a toda a comunidade ao primeiro colóquio da pós-graduação, que vai acontecer na quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, na sala 111, aqui de Santo André. Nós vamos discutir com docentes e convidados externos também a internacionalização, um pouco sobre carreira na pós-graduação, e sobre integridade em pesquisa e mercantilização da ciência. Eu os convido a entrarem no site da ProPG, a programação completa está lá. O evento vai das 9h30 da manhã até mais ou menos umas 5 horas da tarde. É isso, presidente. Obrigado.
Muito obrigado, conselheiro. O próximo inscrito, conselheiro Rony.
Boa tarde a todos. Apenas para informar, na última reunião do Conselho, eu falei sobre as seletivas nacionais do IPT, o International Physicist Tournament, ocorreu na semana passada, teve a participação da Universidade de São Paulo também, e a equipe da UFABC ficou em primeiro lugar e representará o Brasil na próxima reunião do IPT em Lausanne, na Suíça, em abril de 2019. E já posso adiantar que já temos programado que no ano que vem faremos a seletiva nacional do IPT aqui na UFABC também, se tudo correr bem. E aí vamos ver o que acontece para 2020. Obrigado, presidente.
Vai correr. Muito obrigado. Próximo, conselheiro Léo, Leonardo.
Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de comunicar que semana passada ocorreu a primeira semana de Arte, Cultura e Tecnologia da UFABC, um evento em parceria com a Prefeitura Municipal de Santo André, através da sua Secretaria de Cultura, e com o SESC Santo André. Este foi somente foi a primeira edição de muitas que pretendemos realizar em parceria com essas duas instituições aqui da nossa região. Assim como nós teremos em fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro de 2019, teremos uma exposição no Shopping Grand Plaza, em parceria com o Shopping Grand Plaza, sobre o tema astronomia, né? Numa busca de aproximar a universidade da população, né, levar conteúdos científicos, realizar divulgação científica nesse tema. Então, estão todos convidados a prestigiar essa programação, que deverá ter duração de 2 semanas aproximadamente no Shopping Grand Plaza, na segunda quinzena de fevereiro. Gostaria também de comunicar que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura vai realizar no próximo ano um concurso cultural com alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, com o tema Linguagens Indígenas, sendo que esse concurso cultural deverá acontecer ao longo do ano todo, de 2019, e como premiação serão concedidas para os melhores trabalhos apresentados em cada uma das séries, né, os 4 anos do Fundamental 2 e do primeiro ano do Ensino Médio, serão concedidas uma bolsa de iniciação científica júnior para os melhores colocados. Obrigado.
Obrigado. Próxima inscrita, a conselheira Sônia.
Boa tarde a todas e todos. Queria informar sobre os dois editais FINEPs, dois editais que a UFABC submeteu propostas institucionais e que tivemos aprovação. Um deles foi o edital da chamada 3 de 2018, referente a biotérios e a manutenção preventiva de equipamentos de médio e grande porte, que tivemos a proposta da UFABC aprovada, somando um total de R$ 2.201.022,05. Um segundo edital foi o edital 04-2018, em que a UFABC submeteu uma proposta. Nesse edital, a proposta podia contemplar 5 linhas temáticas, e a proposta da UFABC contemplou as 5 linhas possíveis. Tivemos aprovação de uma das linhas, a linha de biotecnologia aplicada à saúde, somando um total de R$ 1.386.846,80. E temos mais 2 linhas, a linha de engenharia e de nanomedicina, que estamos aguardando o resultado do recurso, que até agora a FINEP não divulgou. A gente tem também um edital aberto, que a FINEP deixou como fluxo contínuo, que é um edital também voltado para manutenção, neste caso corretiva, de equipamentos de médio e grande porte, equipamentos acima de R$ 200.000, que inicialmente a FINEP tinha aberto só para equipamentos financiados pela FINEP. Mas, como a demanda foi baixa, agora a FINEP abriu para equipamentos financiados por algum órgão de fomento. Tá? Então, a gente divulgou no primeiro momento, né, a nossa central multiusuário, e a gente tá preparando uma divulgação e também estamos fazendo um levantamento junto à Prograde de outros equipamentos que possam ser submetidos, né? Os equipamentos que a gente tem, nesse caso, são equipamentos quebrados, né? Que tenham, enfim, como a proposta como a FINEP abriu o fluxo contínuo, a gente pode mandar mensalmente, tá? Até todo primeiro dia útil de cada mês. Então, a gente tem aí 1 ano para elaborar propostas e ver uma estratégia de estar encaminhando. Aí tem, claro, uma limitação de valor para cada proposta que a gente submete, mas equipamento de médio e grande porte, acho que com grande chance de a gente conseguir aprovar. Então, isso para equipamentos que estão quebrados. É isso, obrigado.
Muito obrigado. É a conselheira Paula.
Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de fazer uma rápida apresentação sobre algumas ações que tomamos ao longo desse ano com relação à avaliação de disciplinas da graduação. Então, se vocês pudessem colocar, por favor, o PowerPoint. Eu fiz essa apresentação já na comissão de graduação. Gostaria de trazer ao CONCEP para que todos tenham ciência e possam acessar esses documentos que eu vou explicar daqui a um pouquinho. Então, só para contextualizar, foi aprovada na comissão de graduação uma resolução, que é a 19 de 2017, que traz diretrizes para encaminhamento e estabelecimento de estratégias de aperfeiçoamento do ensino, currículo e infraestrutura dos cursos de graduação. Na prática, isso significa dar algum encaminhamento às respostas que os estudantes dão à avaliação de disciplinas a cada quadrimestre e também a resposta que os docentes, no caso, não dão, já vou explicar, as mesmas avaliações. Então, resumindo, essa resolução diz que as coordenações de curso, em conjunto com seus MBAs, devem elaborar anualmente um relatório diagnóstico e um plano estratégico, né, para fazer o aperfeiçoamento das estratégias, como foi mencionado anteriormente. Esses relatórios devem ser encaminhados à direção do centro, no caso dos cursos de formação específica, e diretamente à Prograde, no caso dos BIs. Em paralelo, as direções devem elaborar anualmente um relatório referente à atuação dos docentes, também encaminhando para a promotoria de graduação. É, não sei se todos se lembram, mas esse questionário que é feito a cada quadrimestre, logo mais deve ser aberto o questionário desse quadrimestre, ele traz três ênfases. Né? Uma tratando da atuação do docente, e essa atuação, tanto na questão pedagógica, quanto na questão funcional, também com relação à infraestrutura, bibliografia do curso e ao projeto pedagógico do curso. Né? Então, essa parte da atuação docente ficou separada de fato. Né? Os diretores olharem nos relatórios basicamente para a questão de atuação funcional e os coordenadores a atuação pedagógica. Então, são três eixos que viram quatro por conta dessa subdivisão, visão. E lembrando que essa questão, pode passar o próximo, por favor, é também importante quando a gente trata da avaliação dos cursos de graduação, que é realizado pelo INEP, né? Então, no instrumento é mencionado justamente isso, eu vou ler aqui rapidamente, a gestão do curso é realizada considerando uma autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para o aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso. Então, isso é o que se espera de um curso nota 5 para esse quesito. Então, foi por esses motivos que a gente decidiu tratar dessa questão. Então, na reunião extraordinária da Comissão de Graduação, já prevista no calendário, que foi realizada em agosto, os relatórios recebidos foram compilados e apresentados e discutidos com toda a comissão de graduação. Então, passo próximo, por favor. Eu pus um resumo bem rápido aqui das diferentes metodologias abordadas pelos cursos. Né? Então, alguns cursos utilizaram... Ah, só lembrando que a avaliação, né, o questionário, ele tem como metodologia a avaliação por conceitos, assim como a gente faz um processo de avaliação das nossas disciplinas. Então, alguns cursos, né, utilizaram médias ponderadas, então o número de conceitos A, B, C e D por uma média ponderada é com peso, outros apenas o número de conceitos observados ou alguma razão com relação a isso. Alguns também propuseram indicadores de excelência ou indicadores de aprovação, cada curso utilizou um termo, que seriam as notas dos conceitos A e B com relação aos demais. Alguns relatórios apresentaram diferenciação do que foi apresentado nos turnos matutino e noturno, ou ainda sobre a categoria das disciplinas, se é obrigatório ou livre, ou limitada. Alguns apresentaram um relatório de avaliação geral, outros disciplina a disciplina, ou com grupos de disciplinas, porque de acordo com cada projeto pedagógico, as disciplinas são agrupadas em ênfases ou eixos. O CCNH fez uma apresentação bastante interessante com relação à avaliação dos docentes, considerando uma espécie de CR do docente, com base nos conceitos que ele recebeu. E alguns cursos utilizaram também na análise os resultados do ENAD e a avaliação que o curso recebeu do ENAD ou de reconhecimento ou renovação de reconhecimento ou aprovação pelo INEP. Pode passar ao próximo. Então, esses relatórios estão apresentados no site da Prograde. Vocês conseguem ver os que entregaram, alguns cursos não entregaram o relatório, então a gente aguarda, deu a possibilidade desses relatórios serem entregados a posteriori para a gente poder inserir no site. Então, qualquer um pode acessar lá no site da Prograde esses relatórios. Tem relatório que vai de uma página até 80 páginas. Então, é bem rico esse material. Então, os principais resultados que a gente observou, né? Algumas deficiências apontadas com relação à bibliografia, ou a indicada ou a disponível, né? É interessante ver que os estudantes apontaram isso. Então, a própria bibliografia indicada no projeto pedagógico não é disponível para compra, por consequência, não está disponível na biblioteca. Os próprios estudantes apontam isso. Então, os títulos em inglês apresentados nos projetos pedagógicos que, porventura, não são encontrados. A questão de infraestrutura foi elaborado um relatório em paralelo a isso, depois com esses resultados e mais outros que eu já vou mencionar, que trata tanto de sala de aula quanto laboratório, equipamento, software, etc. Com relação à atuação docente, foi recorrente a questão do cumprimento do plano de ensino, ou da disponibilização do cronograma, ou dos métodos de avaliação. A disparidade em relação às disciplinas compartilhadas, que são multiturnas, por exemplo, dependendo do docente que a apresenta ou a ministra, aparentemente as disciplinas de opção limitada parecem ser melhor avaliadas do que as obrigatórias. Não vou colocar aqui a discussão sobre o porquê disso, isso foi feito na CG, foi muito rica essa discussão também. Aparentemente as turmas maiores têm sido piores avaliadas. Também mencionou-se a disponibilidade de softwares para uso extra-sala nos laboratórios de graduação. E aí, como conclusão, pode passar o próximo, por favor, tem algumas ações, algumas conclusões, algumas ações estratégicas, e eu já destaco as que já estão em encaminhamento e as que vão ter algum encaminhamento, algum andamento a partir desse resultado. Então, a necessidade de adequação de espaço físico e bibliografia, já coloco daqui a um pouquinho o desdobramento disso, a necessidade de maior oferta de disciplinas aos sábados e também de disciplinas de opção limitada, a necessidade de revisão de ementas semelhantes. Então, mais ou menos na mesma época que essa resolução que foi aprovada, nós também tratamos de solicitar aos NBAs dos cursos que fizessem uma revisão do catálogo de disciplinas. Foi montado um grupo de trabalho na comissão de graduação que fez todo um trabalho. O professor Marcelo Reis está aqui, fez parte desse GT, não lembro se mais alguém que está aqui também estava. E foi identificado, foi apontada quais são as disciplinas de ementas semelhantes para que elas pudessem ser ou unificadas ou revisadas. Então, isso está também publicado no site da Prograde, para quem quiser ter mais detalhes. A solicitação de monitores do meu projeto para determinadas disciplinas, isso foi apontado como algo que também já está sendo realizado, mas que os coordenadores devem ter cuidado em olhar para os relatórios, para as avaliações dos discentes ao solicitar os monitores. A identificação de necessidade de infraestrutura ao alocar as disciplinas nas salas. Então, nem sempre se presta atenção se a disciplina ou o docente alocado utiliza mais, por exemplo, lousa ou projetor, ou lousa verde ou lousa branca, para se alocar na sala de aula que tem esses recursos. E, claro, a necessidade de análise em uma série temporal maior, né? A gente está falando aqui só de um ano. Então, o que a gente pediu foi que essa análise fosse feita referente ao ano anterior, 2017. Passo o próximo, por favor. Continuando. Então, foi apontado isso, principalmente para os cursos que têm, né? Trabalho de conclusão de curso, trabalho de conclusão ou estágio obrigatório, para que o pedagógico e a coordenação do curso levem em conta a disponibilidade do discente para realizar essas atividades, porque muitas vezes isso é considerado para ser feito extra horário de aula, né? Então, dependendo do projeto pedagógico, isso está levado em conta ou não. A questão do planejamento de oferta anual de disciplinas, isso já está sendo realizado também. A Prograde está fazendo um trabalho em colaboração com os diretores de centro, no que a gente tem chamado de projeto Tetris, para garantir esse planejamento antecipado. A necessidade de apoio administrativo aos cursos foi mencionado também. E a necessidade de se reforçar o papel dos coordenadores de disciplinas, principalmente no caso das disciplinas compartilhadas, para justamente evitar aquela discrepância que foi mencionada anteriormente. Próximo, por favor. Os próprios coordenadores mencionam a necessidade de elaborar material didático em português ou na área específica do curso, naqueles casos em que isso não existe disponível. A necessidade urgente de finalização do Bloco Zeta em São Bernardo, que tem comprometido a qualidade das aulas, principalmente de laboratórios, mas também a questão de infraestrutura de sala de aula. A necessidade de debate com ingressos do curso, isso foi apontado pelos próprios estudantes. E a apresentação de questões do ENAD aos estudantes, né, para que eles possam ter familiaridade com isso que vai ser cobrado mais para frente deles mesmos. Uma necessidade de reciclagem didático-pedagógica dos docentes. Tem uma reunião já agendada, inclusive a professora Gisela, que está aqui, está lá no grupo de professores que a gente convidou para discutir isso junto na Prograde. Incentivar a participação dos docentes nas atividades de extensão e na discussão da revisão dos projetos pedagógicos. Os coordenadores mesmos mencionam isso, que é difícil ter a participação dos docentes na revisão do projeto. Isso se coloca como consequência na sala de aula e os discentes detectam isso. Os encaminhamentos, então, pode passar mais um, por favor. Publicação dos relatórios no site da graduação, isso já foi feito, como eu mostrei para vocês. Nós tomamos o cuidado, né, porque como os relatórios foram recebidos pela Pró-Reitoria de Graduação, nós tivemos o cuidado de verificar se havia menção direta ao a um nome de um docente em especial ali, porque a própria resolução garante o anonimato, né? Então, fizemos esse trabalho, devolvemos para os cursos e nos casos em que o relatório apresentava isso, e aí só após esse filtro é que os relatórios foram publicados. É, um trabalho junto da biblioteca, na verdade a biblioteca tem um relacionamento relacionado a lista de todas as bibliografias, de todos os projetos pedagógicos, já identificando aquelas bibliografias com dificuldades. Isso já estava pronto, então foi muito interessante, porque ao ouvir esses encaminhamentos, a biblioteca já se colocou à disposição de atender os coordenadores para que essas bibliografias sejam reanalisadas e refeitas. E com relação à infraestrutura, então, nós constituímos um grupo de trabalho na CG, que fez esse trabalho, o professor Marcos Pó era o presidente do GT, que além do resultado já apresentado nesses relatórios que eu mostrei para vocês, fez um levantamento por formulário a todos os docentes, que trouxe mais algumas questões de infraestrutura. Esse relatório foi apresentado na última sessão da comissão de graduação e encaminhado a um outro grupo que já foi instituído com a Prograde, gabinete da reitoria, prefeitura universitária e NPI, para análise e destinação de encaminhamentos necessários. E por fim, mais duas coisinhas, as dificuldades apresentadas ali. Né? Então, a falta de diretrizes para a elaboração do relatório, então, como eu falei, alguns relatórios tiveram uma página, outros 80. Né? A metodologia a ser utilizada foi muito livre. Né? Então, os coordenadores apontaram isso. Ao longo de 2017, o questionário foi alterado. Então, o formato do relatório, do questionário foi alterado, o que dificultou um pouco a comparação dos quadrimestres ou mesmo dos diferentes anos. Né? A gente não tem no relatório o desempenho dos docentes, né? Não tem essa informação. Na verdade, está errado, é docente, mas é discente. Mas a ideia é justamente não identificar quem foi o discente que respondeu cada uma dos questionários. É para garantir, de fato, o anonimato. O que a gente considerou incluir para os próximos anos é uma média do desempenho dos docentes, média de conceito, mas vocês entenderam, para cada a disciplina avaliada, certo? Porque a gente tem mais ou menos uma ideia, né? Qual foi o desempenho dos discentes naquela turma. Dos discentes, está errado ali, desculpa. Os estágios das licenciaturas acabaram não entrando, eles não sofrem avaliação do questionário, isso na verdade é uma questão que a gente se deu conta nesse momento, porque diferente dos outros estágios todos, os estágios das licenciaturas funcionam em termos práticos como disciplinas, ou seja, os discentes se matriculam nos estágios junto com a matrícula quadrimestral das disciplinas, apesar da matrícula propriamente dita ser feita num processo paralelo. Então, por ser feita num processo paralelo, ela não é incluída para ser avaliada. Então, a gente pode considerar isso para o futuro, ela é feita fora do sistema, e é por isso que ela não entrava para ser avaliada também. Então, a gente está estudando a possibilidade de incluir isso também lá. Próximo e último, os próximos passos. Então, foi constituído mais um grupo de trabalho na comissão de graduação, que está trabalhando tanto na proposta de diretrizes para a elaboração desses relatórios, como no questionário a ser disponibilizado para discentes e docentes, de uma forma padronizada, e que isso se mantenha, né? Que a gente evite mudar o formato do questionário todo quadrimestre, para que a gente possa ter uma análise temporal maior para fazer essas análises. E, por fim, a partir do momento que a gente vinculou a resposta dos questionários ao portal do aluno, a gente aumentou as respostas de 20% para 80% a 90% de respostas. Hoje a gente tem 8 mil, 9 mil respostas dos questionários por parte dos discentes. E coincidentemente, a gente caiu de 20% da resposta dos discentes para 3 pessoas que respondem o questionário. Não sabemos por quê, não sabemos como incentivar que os docentes, porque se a gente vincular isso ao portal do professor, capaz deles não passarem as notas e não responderem o questionário. Então, eu não sei se é uma boa saída. Mas, de certa forma, a gente também fica faltando, então, esta parte do processo avaliativo, que certamente é muito importante para que a gente possa complementar essa autoavaliação referente ao ensino de graduação. Então, era isso. Estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.
Muito obrigado, conselheiro. Conselheiro Gabriel, por favor.
Olá, boa tarde. Primeiro, uma pergunta à própria mesa diretora. Aqui cabe espaço para fazer alguns questionamentos. Ela fala, sim ou não?
Fique à vontade.
Tudo bem, obrigado. Primeiro, eu tenho algumas perguntas só. Primeiro, eu gostaria de parabenizar esse trabalho excelente. Eu só tomei conhecimento dele agora. E, assim, eu estou até muito feliz como discente ver todo esse levantamento de dados e como as próprias pesquisas, né, os discentes responderam. Então, fico feliz que isso está contribuindo para a FABC de modo geral. Eu tenho algumas dúvidas só, umas básicas. Onde está esse questionário no site da Prograde que eu procurei agora e eu não achei? Não, as respostas, isso, o relatório. Desculpa. Eu dei uma fuçada aqui enquanto você estava falando, não achei em lugar nenhum.
Gabriel, você quer fazer todos os questionamentos?
Sim,
aí a conselheira Paula responde todos de uma vez, por favor.
Tá. Nos slides também tinha a questão que um dos projetos já estava em andamento, era a reciclagem didática dos docentes. Eu queria saber se você poderia falar um pouco mais sobre o que já está acontecendo sobre isso, explicar mais desse ponto, que eu também não tenho conhecimento, de que quais cursos já estão tomando medidas e quais seriam essas medidas, se possível. E também tinha um problema indicado que você mostrou logo no começo da apresentação, que era recorrente nas avaliações dos discentes, que era com relação, me corrija se eu estiver enganado, a seguir o plano de aula e os critérios de avaliação do docente. Qual a resposta da Prograde para isso? Que eu vi que você tinha várias medidas já que a Prograde vai propor, já está em andamento, eu não consegui pelo menos identificar nenhuma que esteja abordando isso diretamente. Queria saber o que vocês pretendem fazer diante disso. Obrigado.
Muito obrigado, conselheiro Gabriel. Só deixando claro para todos e todas que nós estamos na sessão de informes, então para não prolongar muito a discussão, está totalmente pertinente as questões que você fez, mas assim, se houver um volume maior de questionamentos, eu acho melhor a gente primeiro vencer a pauta e se porventura houver necessidade, a gente abre posteriormente. Mas, conselheira Paula, já poderia responder se quiser.
Gabriel, né? Está na parte a sessão chama avaliação de disciplinas, tanto se você entra como perfil de aluno, deixa, agora me perdi, como pelo perfil de, pode entrar pelo de aluno, que de docente é a mesma coisa. Aqui na aba lateral da esquerda, tem ali, ó, avaliação de disciplinas, é o segundo. Aqui da esquerda. Isso. É logo aí, ó. Tá bom? Com relação à reciclagem didática pedagógica, tem dois pontos para serem mencionados aqui. A resolução Consune, que trata da progressão e promoção dos docentes na carreira, inseriu na última revisão dessa resolução um fator, parcela Y, que vai de 0 a 1, que deve levar em consideração justamente a avaliação dos docentes pelos discentes. Que até então, as discussões que a gente fez com relação a isso, entenderam que viria daí esse número. Mas a gente não chegou, por justamente não ter nada formalizado ou padronizado sobre como transformar a resposta dos discentes nesses questionários em um número que vai de 0 a 1, que vai ser colocado lá, e essa discussão não caminhou. Então, tem essa questão que está pendente, de fato, né? A gente fez uma reunião com a CPPD, já há algum tempo, logo depois, eu imagino, da aprovação da resolução de promoção sobre isso, e aí foi uma das questões que nos levou a propor uma padronização ou algum modelo para que a gente tivesse, né? Então, temos um ponto de partida, acho que agora a gente vai trabalhar nessa questão para levar lá para o fator, para a parcela Y da progressão e promoção do docente. E uma outra questão que não está ainda em passo nenhum, porque não começou, o passo que foi feito foi agendar uma reunião, né? Eu chamei, até já peço desculpa porque eu tive que desmarcar, marquei, agora mantemos a data, com alguns docentes que já têm iniciativas interessantes relacionadas a isso, ou como projetos de extensão, ou como cursos, que a gente já identificou que seriam pessoas para fazer um primeiro contato para que a gente possa discutir como fazer isso, trazer isso para os nossos docentes. Né? Então, é uma primeira abordagem aí. Então, a gente vai começar. E aí, o produto disso deve ser o tal do fator Y, um produto mensurável, o tal do fator Y, e aí, o que vai sair daí, a gente vai decidir ainda mais para frente. Tá? De fato, que eu saiba, não teve iniciativa nenhuma em relação a isso por enquanto. Tá? Com relação a seguir os planos de aula, planos de ensino, nós já tínhamos conversado isso com os diretores de centro quando fomos provocados pela auditoria. Porque existe uma resolução, portaria? Acho que é uma portaria que menciona que os planos de ensino devem ser publicados e não diz exatamente aonde e está um pouco nebulosa. E nós, junto com os diretores, já estamos discutindo isso. Ficamos um pouco a depender da própria implantação do SIGA, né? Ficamos um pouco... Vale a pena investir num formato específico para disponibilizar o plano de ensino se o SIGA está caminhando e ali vai ter essa informação, né? Mas, de fato, eu acho que um primeiro passo seria, de fato, cobrar dos docentes o plano de ensino. A forma de mostrar que isso está sendo cobrado é ter isso disponível de forma pública. Eu acredito, não sei se os diretores querem falar alguma coisa com relação a isso, mas quem consegue fazer, de fato, essa cobrança são os diretores, mas a gente está trabalhando junto e nos apoiando nessa questão. Mas, de fato, Gabriel, todas as questões que você colocou são importantes. Eu acredito, e é por isso que acho que a gente fez todo esse esforço, né? Eu acredito que mostrar para os estudantes que nós estamos escutando as suas demandas e mostrando para a comunidade no site que os coordenadores de curso viram a demanda porque eles produziram um relatório em cima disso e mostrar para vocês que nós, pró-reitores e diretores, vimos também isso é um primeiro passo. Porque agora essas questões podem ser cobradas pela comunidade. Olha, isso aqui foi apontado no relatório faz 2 anos, 3 anos. Cadê o andamento disso? Né? Então, acho que a bola está com todo mundo agora e vamos ver se a gente tem boas notícias para trazer mais para frente. Tá bom? Obrigada.
Obrigado. Conselheira Patrícia, é sobre este informe?
Professora Paula, eu achei muito interessante essa avaliação. Ela realmente não é homogênea entre os cursos, não é? Toda vez que eu dou aula no curso de bacharelado em Química, eu recebo muito poucas avaliações. Você falou que 8 mil alunos preencheram. Eu recebo 2, 3 e, às vezes, dificílimo de entender. A matriz ali é muito difícil da gente entender como foi avaliado. E o BCT, das disciplinas do BCT, estão aqui os novos coordenadores, há anos eu não recebo nenhuma. Ali eu teria, talvez, uma massa maior, não é, para poder avaliar. Então, eu queria saber como que está se tratando isso, porque eu percebo que é muito heterogêneo e a gente recebe essa avaliação e pede para se dar um comentário. Bom, eu faço um comentário. Eu era pontual, vou continuar sendo pontual. Mas tinha algo que eu acho que ela precisa realmente ser mais aprimorada. Até a forma dos alunos responderem está muito difícil para eu entender quantos alunos participaram, mas deduzindo, são muito poucos. Então, esses 8 mil aí é algo que surpreendente para mim. Eu queria saber de onde vem. Obrigada, mas parabéns.
Muito obrigado, conselheiro. Próximo inscrito é o... Paula, você quer fazer algum comentário sobre?
Posso?
Por favor.
Tá. Pois é, professora Patrícia, acho que esse reforço... Agora, os próprios representantes discentes podem nos ajudar a fazer com a comunidade discente. Olha, pessoal, ajuda a responder, porque quando vocês respondem, isso é utilizado. Né? Talvez agora a gente tenha mais um mecanismo para que os alunos respondam. O primeiro foi vincular o portal. Agora, mais um é esse. Né? Porque eu entendo também por parte do discente que cursa 5, 6 disciplinas, ele tem que fazer a mesma avaliação de todas. E se ele acha que isso não tem produto nenhum, ele vai fazer. Então, eu acho que um reforço agora vem disso. Acho que a sua fala eu levo para os representantes discentes para que eles nos ajudem. Né? E com relação aos bens, isso foi apontado, de fato. Parte do apoio aos cursos ali tem a ver com isso. Porque nós, a Prograde, ela recebe esses resultados. E tem um trabalho que demora quase um quadrimestre inteiro para dividir o que é de cada curso. Aí a gente manda para os cursos e a gente pede para que cada coordenador passe para cada um dos docentes. Para um curso de formação específica que tem uns 30 docentes, não é tão difícil assim. O coordenador às vezes sabe até de cor qual foi o docente que deu qual disciplina em cada quadrimestre. Para um BI, ele ia demorar mais um quadrimestre para conseguir fazer esse trabalho. A gente não tem isso de forma automatizada, né? Então, também me comprometi na comissão de graduação em estudar uma forma da gente conseguir, dentro da Prograde, ajudar nessa disseminação, garantindo que cada docente só receba a sua avaliação. Porque essa que é a dificuldade, né? Eu não posso mandar tudo para todo mundo, porque daí é mais fácil. Eu poderia pôr simplesmente o resultado da avaliação dos discentes no site. Então, é de fato uma questão operacional que a gente trata aí. Dentro da Prograde, a gente está tentando ver como fazer para que isso possa ir diretamente para os docentes. No SIGA, isso é automático. O próprio docente, ao receber a avaliação, ele já recebe para ele. Não sei quão distante está isso no SIGA. Não sei de fato, porque a gente não chegou. Eu sei que existe, a gente já estudou isso, sabe que isso é possível. Então, eu acho que também não sei de novo se vale a pena a gente trabalhar em todo um sistema agora para fazer isso ser distribuído no sistema atual ou avançar um pouco mais rapidamente na implantação do SIGA para garantir essa questão. Mas, de fato, tem razão, né? É importante para o docente receber esse feedback, com certeza. Obrigada.
Muito obrigado, Paulo. Bom, o próximo inscrito é o conselheiro Gilberto.
Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e todos. No dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completará 70 anos. Este é um momento de muita comemoração no âmbito das Nações Unidas, mas também será um momento em que se fará muita reflexão sobre os ataques sistemáticos que os direitos humanos vêm sofrendo no mundo inteiro, tendo em vista a ascensão de governos de ultradireita, alguns com características fascistas, que estão pondo em xeque o legado já conquistado e consolidado, pelo menos que se esperava consolidado, de direitos humanos no mundo. Em razão disso, o Comitê Gestor do Pacto Universitário de Direitos Humanos da UFABC tomou a iniciativa de organizar a primeira semana de direitos humanos da UFABC, que será do dia 10 ao dia 13 de dezembro. Contaremos com a presença do professor Wagner Carvalho na abertura, no dia 10. E há uma característica desse evento que eu gostaria de chamar a atenção das conselheiras e dos conselheiros, que ele foi concebido de forma coletiva pelo Comitê Gestor, e levou em conta as várias atividades, os vários cursos de especialização, as ações de coletivos da UFABC, ações docentes de pesquisa, de extensão, que vem se desenvolvendo no campo de direitos humanos, em vários cursos, em várias áreas. E a partir dessa massa crítica e desse conjunto, né, de ações e resultados, foi organizada a Semana de Direitos Humanos. Então, de certa forma, aqueles e aquelas que tiverem interesse e oportunidade de acompanhar essa semana poderão ter uma visão o mais ampla possível do que tem sido feito em termos de direitos humanos aqui no UFABC. Também contaremos com a presença de docentes da Unifesp e da Belas Artes, que coordenam o Comitê Gestor de Direitos Humanos naquelas instituições, para poder debater como que esses comitês gestores podem atuar. De forma que as inscrições podem ser feitas no próprio site da UFABC, na seção de eventos. Então, eu gostaria de convidar todas e todos para esse evento e desde já agradecer a todas e todos que também colaboraram, docentes, TAs e estudantes, para a organização e consecução deste evento. Muito obrigado.
Muito obrigado, conselheiro. Nós temos mais um informe da Secretaria-Geral que o professor Daniel fará.
Boa tarde a todas, a todos. Queria informá-los que foi publicado no boletim de serviço do dia 30 a portaria que nomeia a comissão eleitoral para representantes das diversas categorias aqui nesse conselho e também o calendário eleitoral, chamando a atenção especialmente para o período de inscrições que se abriu ontem e vai até o dia 9, que é domingo, As inscrições são feitas online. É, conforme previsto na portaria, na resolução que regula o processo eleitoral, havendo necessidade, pode haver um período de prorrogação também, que já está definido no calendário. Enfim, as informações estão publicadas todas na página dos conselhos. O acesso ao formulário de inscrição pode ser feito diretamente a partir da página principal da UFABC também, principalmente um lembrete sobre o fato de já estarmos com o período de inscrições abertas, então, para as representações de discentes de graduação, discentes de pós-graduação, TAs e docentes dos três centros. Obrigado.
Muito obrigado. Então, encerrando a sessão de informes, passamos agora para a ordem do dia. O item número 1 da ordem do dia é a aprovação da ata da 9ª sessão ordinária. Nós recebemos indicativos de alteração da Prograde. Conselheira Paula.
Não, eu pedi algumas alterações, acho que já foram acatadas pela Secretaria-Geral, não sei se vale a pena destacar, é só uma questão de forma mesmo. Tá bom? Obrigada. Sim.
São detalhes sem modificação de conteúdo. Ok. Mais alguma observação pertinente ao documento que foi encaminhado? Então, submetendo a aprovação, os favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? 6 abstenções. Então, aprovada a ata da 9ª reunião da 9ª sessão com 6 abstenções. Finalizando a ordem do dia, passamos para o expediente. O item número 1 do expediente é a homologação do ato decisório 172, que aprovou ad referendo o edital de ingresso nos BIs referente ao ano 2019. A relatora, Paula.
Provavelmente todos os conselheiros se lembram que nós aprovamos o edital de ingresso nos BIs na última sessão do CONCEP. Essa aprovação tinha ficado condicionada à discussão que ainda estava acontecendo no Conselho Universitário com relação à reserva de vaga para pessoas transgêneras, né? E após, então, a aprovação dessa política afirmativa lá no Consul, nós fizemos as alterações já previstas, né, no edital de ingresso, mas, além disso, fomos pegos de surpresa com a publicação da portaria 1117, de 1º de novembro de 2018, que trouxe alterações em portarias anteriores que tratam tanto da reserva de vaga para pessoas com deficiência, como do próprio SISU. Então, para vocês, resumidamente, né, essa portaria alterou, com relação à reserva de vaga para pessoas com deficiência, alterou a porcentagem de reserva de vagas, porque a alteração na lei que tinha sido feita em 2016 trouxe a reserva de vaga e menciona que deveria ser utilizada a porcentagem do levantamento feito pelo censo do IBGE, que para o nosso estado aqui de São Paulo dava 22%, mais ou menos. O que essa nova portaria traz? Que dentro do censo do IBGE existe uma classificação de gravidade, digamos assim, não é gravidade o termo que eles usam, de impedimento, da quantidade de impedimento da deficiência, e que a nova porcentagem a ser utilizada agora deveria ser só para aqueles casos muito impeditivos de deficiência. Com isso, a nossa porcentagem aqui no estado de São Paulo caiu para 7,3%. E todo o edital de ingresso já tinha sido feito e aprovado no Conselho, né, de Ensino, Pesquisa e Extensão com aquela porcentagem anterior. Não podendo fugir muito de uma portaria ministerial e tendo que o termo de adesão ser assinado em data que já passou, nós tivemos que tomar a decisão junto com a reitoria de seguir a portaria, modificar o edital de ingresso, e por isso, então, é que foi feito esse ato decisório ad referendo pela reitoria. Tá? Então, o edital de ingresso já foi publicado no boletim de serviço de sexta-feira, já foi publicado no Diário Oficial da União, o termo de adesão ao SISU já foi assinado e estão, então, abertas aí as vagas da UFABC com relação a essas políticas afirmativas. Com relação à alteração do SISU, não nos impacta diretamente, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mencionar, porque não foi dado tanto destaque, mas é uma alteração que me parece bastante importante e que deve ser divulgada bastante, que é o seguinte: no SISU, os estudantes, os candidatos, escolhem a primeira e a segunda opção em todos os cursos disponíveis lá no SISU. E era muito comum, inclusive aqui na FABC, por exemplo, em primeira chamada, o estudante, o candidato ser aprovado na segunda opção, e depois, com o passar do tempo, com a lista rodando, né, digamos assim, com o preenchimento das vagas, o candidato era aprovado em primeira opção. Então, ele vinha na FABC, abria a mão da segunda opção, na mesma universidade. Então, ele pede o noturno como primeira opção, matutino como primeiro e o noturno como segundo. Então, às vezes, em instituição diferente, né? E aí ele vinha, ocupava a primeira opção dele e liberava a vaga que ele tinha ocupado na segunda. Por essa alteração agora, o pessoal da Prograde deu essa ideia, de fato acho que é isso mesmo. Na verdade, agora é como se ele não tivesse primeira ou segunda opção. Ele tem duas primeiras opções. Por quê? Se o candidato for convocado em qualquer uma das duas opções, ele está automaticamente fora da lista de espera, independentemente se ele se matriculou ou não. Vocês entendem? Então, não tem mais essa opção dele passou em segunda, se matricula em segunda e espera na lista de espera a oportunidade de ocupar a primeira. Se ele foi, se ele conseguiu vaga em uma das duas, ele está fora da lista de espera, né? Essa é uma mudança super importante, porque eu vejo, vamos supor, os estudantes que entraram recentemente, estão lá com um colega que está prestando ainda esse ano. Fala, fica tranquilo, se você passar na segunda opção, você fica na lista de espera de primeiro. Então, assim, é uma questão que o MEC vai ter que lidar. Eu tenho certeza que vai gerar problema e a gente vai receber os candidatos aqui. Não tem, aí é a primeira. Se ele for aprovado nas duas, a primeira. É só nessa questão que tem primeira e segunda. Entendeu? Porque se ele for aprovado na segunda só, virou primeira, porque ele não tem a outra mais, certo? Então, essa é uma outra alteração importante, que, claro, não impacta o nosso edital, porque a gente não coloca esse tipo de detalhamento que cabe ao SISU, mas que impacta, sim, muito para os vestibulandos. E no site do INEP, no site do MEC, isso não está destacado. E eu não acho que candidato de vestibular fica lendo portaria de MEC no Diário Oficial da União. Então, assim, é super relevante. Então, só voltando à pauta aqui, a questão então é homologar o ato decisório que aprova o edital de ingresso. Como eu falei, as modificações que estão lá já eram aquelas previstas pela deliberação do Consune e agora pela alteração prevista nessa portaria. Obrigada.
Obrigada, professora Paula. O assunto está em discussão. Então, conselheiro Rodrigo, por favor.
Você saberia dizer que impacto isso teria para a gente? SISU, por exemplo, quanto são ou qual é a percentagem dos alunos que escolhem a FABC como segunda opção, né? E poderiam ser prejudicados, né, por essa alteração no procedimento?
Conselheiro Silas, está registrado.
Nessa diminuição de porcentagem referente a candidatos com deficiência, qual a distribuição foi refeita, foi redistribuída as vagas para outras categorias ou para ampla concorrência nessa mudança?
Então, não temos mais nenhum registrado, professora Paula.
Professor Rodrigo, Eu confesso que essa alteração feita pelo MEC, em parte, é uma demanda feita pelos próprios pró-reitores de graduação no Colégio de Pró-reitores junto à Andifes. Por quê? Acredita-se, e aí eu já ponho um parênteses aqui, que eu não acredito, mas em média, acredita-se que parte da evasão que acontece nas universidades se dá porque o aluno entra num curso que não é o primeiro que ele escolheu. Então, parte da reclamação ali é, se não tivesse segunda opção, o aluno só ia escolher a primeira opção e aí ele não ia evadir depois. Eu discordo, eu não acho que tem nada a ver com isso, essa evasão sempre aconteceu. E mais, estando na UFABC, eu acho que a gente deve defender que é normal, é esperado que um candidato com 18 anos não saiba exatamente o que ele quer fazer. E ele pode mudar de ideia, e ele pode ter primeira, segunda, terceira, 10 opções. e mudar de ideia mesmo assim, ou ter só uma e mudar de ideia depois. Isso aconteceu na minha turma quando eu era graduando, e só tinha uma opção naquela época, no vestibular que eu fiz, que era FUVEST. Então, eu não sei se é essa a saída. Só que a solução que nós tínhamos proposto para o MEC não era essa. Não era essa. Né? E aí foi feito um remendo de algo que ficou desse jeito. Nós não... É um tiro no escuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Na prática, o que a gente espera? Nós tínhamos cerca de 20% de candidatos que vinham na primeira lista de espera, segunda lista de espera, trocar de segunda para primeira. Então, não é um cara que tinha segunda opção FBC, ele tinha as duas opções FBC, e ele vinha ou trocar de curso ou trocar de turno. Então, em termos práticos, para a gente isso vai facilitar, porque a gente não vai perder tempo, digamos assim, só trocando, e aí tendo que fazer outra chamada só para ocupar aquelas vagas que eram a segunda opção do candidato. Isso vai acontecer. Agora, se isso vai impactar os dados de evasão das universidades, é outro estudo que vai ter que ser feito mais para frente. Nós estamos arriscando, no calendário de chamadas para matrícula, colocar uma chamada a menos para o ano que vem, considerando que a gente vai perder menos candidatos que vêm só para trocar de curso e turno. Depois, lá para maio, junho, a gente conta para vocês se foi isso mesmo que aconteceu ou não. Mas o impacto direto provavelmente é isso. O indireto, vamos ver lá para frente a evasão dos estudantes. Eu não acredito que isso vai impactar a evasão, mas vamos ver. Respondi? Com relação às vagas para CD, Silas, lembrando que as vagas reservadas por lei obedecem à seguinte lógica. Então, 50% das vagas estão para a categoria escola pública. Dessas, metade para candidatos de baixa renda, metade para não baixa renda, e dentro desses, para preto, pardo, índio e pessoa com deficiência. Então, a hora que a gente muda a porcentagem de pessoas com deficiência, vai para aqueles não deficiência, não PPI, distribuído entre baixa renda e não baixa renda, mas tudo dentro da categoria de escola pública. Tá? Então, de forma geral, a reserva de vagas não mudou, mudou só a distribuição entre o que era PCD e o que era não PCD dentro dessas outras categorias. Tá bom? Sim, a vaga de pessoa com deficiência da ampla concorrência, que é uma política afirmativa própria, não mexeu. Né? Já a gente tem uma resolução do Consune que aprova essa reserva de vaga, não foi feita discussão nenhuma para mudar a resolução do consumo, então a gente mantém com 5% de reserva para a pessoa com deficiência ali. Pensando nas consequências, né, que a gente observou no ano passado? Ao se incluir a vaga para a pessoa com deficiência dentro dessa categoria de escola pública, nós não preenchemos as vagas. Então, provavelmente essa mudança prevista aqui pelo MEC não deve impactar fortemente nisso, porque a gente mantém as nossas vagas próprias e não deve, não ia preencher de qualquer forma. E essa é uma questão, inclusive, que vem do próprio movimento das pessoas com deficiência. Porque ao colocar 20% e tantos%, que é o número do IBGE, a gente reforça a forma como o IBGE faz a coleta no censo, que é, por exemplo, você tem alguma deficiência? Sim, eu uso óculos, tá? Então, sim. E a política afirmativa não foi feita para quem usa óculos, certo? Então, essa porcentagem que está colocada ali é, de fato, para atender essas pessoas que têm uma grande dificuldade. Então, vamos ver. O movimento que está sendo feito, talvez vocês escutem de outras universidades, e aí a gente tem que se colocar nesse mesmo movimento, é por que fazer uma portaria em novembro de 2018, quando o termo de adesão ao CISU já estava aberto? Então, as universidades todas tiveram que fazer uma discussão enorme dentro delas mesmas, para modificar algo que já estava sendo trabalhado. E mais, para os cursos que têm menos, porque a gente também tem as nossas vagas, o curso que tem menos vaga no SISU aqui é o BCH, que tem 400, mas uma universidade tradicional que tem curso com 25 vagas, a hora que você faz todas essas divisões nas categorias, tem curso que foi com zero PCD, só que a lei fala que não pode ficar com zero. Aí a universidade faz o quê? Tem uma lei que fala que não pode ficar com zero, e uma portaria falando que o cálculo é com essa porcentagem. Então, ficou... aumenta, se aumenta em todos os cursos ou aumenta só nesse? Entendeu? Ficaram todas as universidades discutindo essa questão. Então, foi por esse motivo que a gente fez questão também de trazer aqui no Conselho, para entender que a gente está sujeito, então, a essas coisas que fogem ao nosso controle. Obrigada.
Obrigado. Mais nenhum inscrito? Alguém mais gostaria de fazer uso? Conselho Silas.
Lista de espera, a lista de espera continua existindo, mas só para aquela opção que o candidato se inscreveu. Ou como funciona a lista de espera agora nessa nova?
A lista de espera agora é só para aqueles candidatos que não foram convocados, ou seja, aprovados, em nenhuma das duas opções. Entendeu? Se ele foi chamado em alguma, ele já automaticamente, independente dele ter feito a matrícula, ele foi convocado. Se ele não for, ele perdeu a lista de espera. Certo?
Muito bem. Conselheiro Gabriel?
Só uma dúvida, para ver se eu entendi bem também. Então, provavelmente, talvez vai haver um grande fluxo de alunos mudando de turno, talvez tentando mudar de turno no começo, não sei quando abre a oferta para mudança de turno, né, mas mudança de turno ou mudança de pós-BI ou mudança de campus, provavelmente isso vai aumentar aqui dentro. Tá. Tem que se preparar.
Muito bem, mais algum? Não tem nenhum inscrito? Muito bem, pela área demandante, a proposta de se encaminhar, de subir para a ordem do dia?
Então, eu proponho que a gente coloque essa questão na ordem do dia, até porque, na verdade, já foi uma homologação, né, do AD referindo da reitoria.
Por livre e espontânea vontade, a área demandante propôs subir para a ordem do dia. Alguém secunda? Então, vários conselheiros secundam. Então, agora na ordem do dia, aberta a discussão novamente. Precisa votar? Ok. Bom, vários... Ok. Então, vários conselheiros secundaram a passagem para a ordem do dia. Não submetemos a votação esta passagem para a ordem do dia. Alguém se opõe a esta... indicação de passagem para a ordem do dia? Não? Muito bem. Então, na ordem do dia, aberto novamente a discussão. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, podemos colocar em votação. Agora, na ordem do dia, homologação do ato decisório 172. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Passando para o item 2 do expediente, que é o calendário do CONCEP para 2019, quem relata é o professor Daniel.
Boa tarde a todas e todos. Nós havíamos preparado esse calendário para entrar no expediente na sessão anterior, que acabou não ocorrendo, porque havia esse único assunto na pauta pendente. O calendário ele segue dentro de cada sessão a mesma temporalidade que já está definida, né, indicando o prazo para submissão de assuntos, o prazo para divulgação da pauta, que é um prazo que vem sendo já mais elástico nos últimos anos, e o prazo para realização da sessão. O que as conselheiras e conselheiros vão observar é que a proposta é que, apresentada para apreciação, é que as reuniões passem a ocorrer bimestralmente e não mensalmente. Né? Essa proposta, que evidentemente cabe à deliberação dos senhores e das senhoras, vem de uma discussão bastante técnica da Secretaria-Geral, que consegue observar a pauta de ambos os conselhos superiores. Né? Certamente outros integrantes desse conselho que também participam do Consune também podem fazer essa observação. No sentido de que a pauta do Consune, que ocorre apenas trimestralmente, ela é bastante carregada. Não raro que, apesar de duas, três continuações, assuntos continuam na pauta, porque a pauta não é esgotada e o assunto volta então a integrar o mesmo lugar na pauta na sessão posterior, quando muitas vezes no CONCEP nós temos conseguido encerrar reuniões antes do horário de teto estabelecido, e por pelo menos duas vezes nesse ano ocorreu justamente de cancelarmos a reunião por não termos demanda para o Conselho. Então a proposta é de uma redistribuição de ocorrência das reuniões em ambos os conselhos, ou seja, o CONCEP passando a ser bimestral e o CONSUNE também passando a ser bimestral, de modo que as pautas do CONSUNE também possam ganhar mais celeridade, né? É uma questão experimental, nós temos ciência disso. O regimento da universidade estabelece a periodicidade de reuniões do CONSUNE e do CONCEP, né? O que nos parece é que, em vez de propor de imediato uma mudança do regimento, valeria a pena, ao longo do próximo ano, pelo menos, fazermos essa experiência para verificar se é algo que, de fato, garante mais celeridade às decisões do Conselho Universitário, sem que houvesse prejuízo significativo para as deliberações do CONCEP, né? Esses são os princípios que motivaram, então, essa proposta em caráter experimental para o próximo ano de alteração do calendário de ambos os conselhos, que a gente submete à apreciação dos senhores e das senhoras.
Muito bem, em discussão a proposta de calendário para 2019. Conselheiro Rony.
Bom, gostaria de dizer que eu considero bastante interessante o aumento do número de reuniões do Conselho Universitário. Faz uns 2 anos que eu venho solicitando isso. Agora, eu me preocupo com as realizações bimestrais do CONCEP. Sabe por quê? A apresentação que a professora Paula Atiba fez nos informes deveria ser um ponto de pauta desse Conselho, e não um informe. Pelo número de questões que foram levantadas pelo Gabriel, representante discente, fica claro que esta é uma questão que não está perpassando a comunidade. Então, a gente deveria ter essas... A gente devia estar discutindo esses itens aqui como ponto de pauta do CONCEP. A gente não teve a reunião do CONCEP passado. Aí, professora Patrícia, me perdoe, eu vou usar uma expressão que a senhora sempre usa. A gente está aqui no CONCEP sendo carimbador maluco. Se for para ser carimbador maluco, tudo bem fazer só uma reunião bimestral. Agora, se for para a gente discutir os assuntos, tem muitos assuntos da graduação, tem muitos assuntos da pós-graduação, tem muitos assuntos da extensão que deveriam estar sendo discutidos aqui. E a gente não está discutindo. Nós não estamos pautando essas questões. Então, eu gostaria de dizer que eu vejo com muita preocupação essa mudança, porque nós vamos esvaziar mais ainda esse conselho. Enquanto o CONSUNE está abarrotado, aqui a gente está deixando de aproveitar a oportunidade de discutir questões importantes. Então, eu vou dizer que não é porque eu vou votar contrário à proposta, eu obviamente vou perder, mas não é porque eu não acho que temos pouco a fazer e gosto de reuniões, mas é que eu acho que a gente está usando, vai deixar de usar aqui a nossa posição para discutir assuntos importantes para a universidade que não estão sendo trazidos para cá para discussão.
Obrigado. Conselheira Denise.
Eu tenho uma dúvida de ordem legal, na verdade, que, né, como o professor Daniel ressaltou, nosso regimento, artigo 7º, diz assim: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reúne-se ordinariamente uma vez por mês, com exceção do mês de janeiro, em sessões extraordinárias, mediante convocação pelo seu presidente, por iniciativa própria ou por solicitação da maioria absoluta de seus membros. Então, me pergunto, o professor mencionou talvez uma alteração do regimento, mas seria possível fazer as reuniões de forma bimestral sem ferir o nosso regimento?
Mais algum? Conselheira Patrícia.
Eu tenho só a dizer que, quando eu li isso, eu realmente achei que, pelo que eu vi nesses 2 anos no CONCEP, como as pró-reitorias que aqui estão, tratam os assuntos, trazendo todos na ordem do dia, ao ponto de ter um momento que a gente teve 4 projetos pedagógicos para avaliar na ordem do dia, num único dia, acho que vai ficar pior, ou não, se a ideia é tornar... Se o ser democrático é ouvir só as comissões que pertencem a cada uma das pró-reitorias, então vai ser. De fato, vai ser. É, e isso me entristece bastante. Acho que tem alguns assuntos que o CONCEP deveria tratar com maior cuidado. Como, por exemplo, o calendário acadêmico. A gente está vivendo agora, hoje é dia 3, só olhar para as pessoas, está todo mundo sem ar. Eu ontem fui dar aula, percebi de repente que eu não ia conseguir terminar, eu vou dar uma aula extra para eu não ter que dar uma prova dia 17 de dezembro. E eu falei, por que isso? E eu pensava, por que a gente está se tão apertado no terceiro quadrimestre? E o ano que vem não vai ser diferente, porque também não foi possível chegar aqui o calendário acadêmico no expediente. Então, eu creio que não vai ser, e não vai mudar, essa democracia não está existindo. Se o CONCEP não pode discutir as coisas no expediente, eu não vejo, não consigo ver, é o único órgão que a gente olharia em perspectiva algo, algum tipo de assunto. Mas se ele chega aqui com a justificativa que a CG, a CPG e o SEC já discutiram exaustivamente, ele realmente deixa de existir. É, eu sei que as palavras que eu falo são ao vento, e várias vezes eu já fui aqui, muitos votos contrários à minha posição, e isso é legítimo, mas isso aí é, de fato, uma vergonha. Acho que o consumo também deveria ser mensal. Obrigada.
Muito bem, somente antes de retornar ao professor Daniel, nós fechamos um bloco aqui de 3 conselheiros, só queria fazer um comentário, conselheira Patrícia, eu acho que nenhuma opinião aqui fica ao léu, ou independente da votação que ocorra, se você coloca o A e 99% votou no B, não significa que a sua proposição, a sua fala tenha que ser desmerecida ou desconsiderada. Então, por favor, continue fazendo todas as observações que julgue pertinentes, que é sempre importante qualquer observação. Muito obrigado.
Acho que começando pelo comentário da professora Patrícia, dizer assim, a secretaria não está nesse momento, não é função e não pode a secretaria debater uma resolução do Consune que estabelece que os assuntos vêm, quando aprovados por determinados órgãos, direto à ordem do dia. Acho que há espaço para se fazer a rediscussão dessa resolução e isso pode ser proposto por meio dos conselheiros do próprio Conselho Universitário. Né? O fato é que, atualmente, essa resolução está vigente e, diante da vigência dela, nos pareceu mais racional usar o tempo e a energia dos conselheiros de uma maneira melhor distribuída entre os dois conselhos. Né? Então, não se trata aqui de fazer uma avaliação da adequação ou não daquela resolução, mas considerando que ela esteja vigente, nos competia alertar ambos os conselhos que talvez uma redistribuição mais equilibrada atendesse melhor nesse momento aos interesses da universidade. Professora Denise, nós nos deparamos com duas possibilidades, eu diria que fizemos uma avaliação de risco para a universidade. O quanto seria arriscado mudar o regimento geral em um ponto sem que houvesse uma experiência preliminar que indicasse que esse era o caminho adequado, né? E isso implicaria num risco, e evidentemente há um certo risco assumido, alguém pode questionar o fato de, em um ano específico, extraordinariamente, não estarmos cumprindo o regimento geral. Né? Nos parece que é risco menor para a universidade o caminho proposto,
dizer, não alterar o regimento geral sem que houvesse um período de experiência. A nossa proposta é que isso seja, nesse momento, extraordinário para esse ano e que, ao final desse período, se possa fazer uma avaliação sobre a adoção deste formato, o retorno ao formato anterior, ou, quem sabe, outra experiência envolvendo mais reuniões de ambos os conselhos. Enfim, isso também seria possível. E quanto ao professor Rony, eu posso dizer que, do ponto de vista da operação das reuniões pelo Conselho, seria muito difícil para a Secretaria-Geral operar mensalmente reuniões do Consune e do Concep. Seria bastante difícil, inclusive, não só para a Secretaria, mas inclusive porque, entre uma reunião e outra, há necessidade de relatoria, de elaboração, reelaboração de documentos à luz da discussão no expediente, e me parece que os próprios conselheiros, muitas vezes, precisam de um tempo maior para poder absorver a discussão no expediente, reeditar suas propostas, encaminhar novamente para a secretaria, que vai então encaminhar para a relatoria conforme a indicação e deliberação da presidência. Me parece que não seria funcional, nesse ritmo, termos ordinariamente reuniões de ambos os conselhos todos os meses. O que não impede... Então, desculpa, talvez eu tenha entendido errado. Mas digo assim, o que não impede em absoluto de, interstícios dessas propostas, termos reuniões extraordinárias sempre que necessário. Quer dizer, está facultada, havendo necessidade, eventualmente demanda do próprio Conselho ou identificação da presidência do Conselho, a convocação de reuniões extraordinárias entre essas ordinárias previstas, se em algum momento se identificar essa necessidade.
Nós temos mais um bloco de inscritos, iniciando-se pelo conselheiro Gilberto.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer duas perguntas à mesa em relação a essa proposta. A primeira é saber se existe alguma consideração de ordem orçamentária para a redução das reuniões. Essa é uma pergunta. E a segunda é saber se haveria algum prejuízo na lógica da proposta se estabelecesse, por exemplo, no mês de abril ou junho, como uma das sessões em que esse assunto seria reavaliado e poderia ser revertido para sessões ordinárias mensais. Muito obrigado.
Ok. Conselheiro Gabriel.
Bom, falando também como conselheiro discente, também vejo com um pouco de preocupação ser bianual, ser bimestral as reuniões. Pessoalmente, eu acredito que este conselho, eu esperava que fosse talvez ser mais propositivo. Eu entendo que é importante a descentralização e... Isso é algo que a gente vê nos estudos de política, né? É sempre importante descentralizar as decisões para que elas tenham maior eficiência, né? Até e sejam melhor decididas. Contudo, eu realmente tenho essa sensação de que muitas vezes esse conselho realmente só carimba as decisões. Eu tenho essa sensação. E principalmente para nós discentes, os dois conselhos superiores para nós são muito importantes. Pois, claramente, vocês docentes percebem isso, né, o que a gente tem que esconder, há claramente uma dificuldade de organização dos discentes em se articular e ocupar esses espaços, especialmente nas comissões abaixo, né, abaixo desses conselhos. A gente tem dificuldade em se organizar e ocupar a CG, ocupar as plenárias de centro. A gente conseguiu, assim, recentemente, articular essa ocupação nossa direcionada, assim, com bastante apoio dos alunos de modo geral, com votações expressivas, recentemente só nesses dois conselhos superiores, e já é uma grande dificuldade enorme. Então, essa redução, pelo menos eu vejo que é um pouco prejudicial. Eu acredito que o Concep, ele poderia ter um pouco mais de protagonismo, e é um espaço que nós, discentes, temos, por exemplo, a própria proposta que a própria informe da Proreitoria de Graduação agora, que o Rony colocou, né, como exemplo, é um exemplo realmente como a gente se sente muitas vezes. A gente chegou aqui no CONCEP e a gente gostaria de discutir mais isso. É algo que tem discussão no nível assim, mais próximo, os alunos fazem essas discussões no centro acadêmico, eu acompanho de perto, mas mesmo assim, a gente queria ter mais tempo para discutir isso de verdade. Então, eu realmente também gostaria de me posicionar assim, eu vejo com preocupação isso, eu acho que talvez a proposta do conselheiro Gilberto seja uma alternativa, mas mesmo assim, eu ainda acho um pouco preocupante essa mudança para bimestral. E também na mesma lógica, eu acho, apoio muito a mudança do Consune para bimestral, visto que foi, né, o Consune estava com essa pauta abarrotadíssima, né? Obrigado.
Conselheiro Leonardo.
Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações e nessas considerações eu discordo um pouco do conselheiro Gabriel, da conselheira Patrícia, tendo em vista que, pelo menos em relação ao Comitê de Extensão e Cultura da UFABC, o qual eu presido na posição de pró-reitor de Extensão e Cultura, nós temos o cuidado de enviar todas as pautas do SEC para a Secretaria-Geral, né, solicitando que seja encaminhado para todos os conselheiros do CONCEP, do CONSUNE, tendo em vista que qualquer pauta do CONCEP pode ser solicitada que seja trazida para o CONCEP. Qualquer pauta que seja apresentada lá, que seja decidida lá, mesmo que seja somente do âmbito da extensão de cultura ou seja mais ampla, ela pode ser trazida aqui para o CONCEP, né? Qualquer conselheiro tem essa possibilidade. Claro.
Eu nunca recebi a pauta do SEC. Eu gostaria de saber se os outros conselheiros receberam. Eu sou membro do Consune, do CONCEP, eu nunca recebi a pauta do SEC. Nunca. Eu perguntei para o Marcelo se ele já recebeu, ele também disse que não. Você disse que a gente recebe, eu nunca recebi.
Perdão, eu não disse que vocês recebem, eu disse que eu solicitei o encaminhamento. É diferente. Certo? E de qualquer forma, a pauta do SEC é pública, está disponível na página da PROEC. Então, de qualquer forma, todo mundo tem acesso, pode ir buscar as informações. Não precisa esperar que elas caiam no colo. E, ademais, eu gostaria de esclarecer de que as comissões e comitês não pertencem às pró-reitorias. Na verdade, as pró-reitorias estão sujeitas às decisões dos comitês e das dos comitês e comissões, né? Por uma questão de organização, os pró-reitores presidem as sessões, mas de forma alguma as pró-reitorias estão em maior número nos componentes das comissões e dos comitês. Então, esses comitês e comissões são assessoras do CONCEP. Se pertencem a alguém, pertencem ao CONCEP, né? Principalmente as acadêmicas, que estou me referindo aqui nesse caso. De forma que nós temos representações docentes, discentes, TAs, em todas elas, inclusive várias delas estão com processo eleitoral aberto para definição dos seus representantes, todas elas têm ampla participação dos seus membros, e de forma que é um processo muito mais democrático. Além, como se não bastasse o processo ser amplamente democrático, todas as pautas que são além do escopo daquele comitê ou daquela comissão, vêm aqui para o CONCEP. E várias pautas trazidas aqui para o CONCEP se mantiveram na ordem do dia porque os conselheiros acreditaram que não estava maduro o suficiente para uma decisão. Então, a qualquer momento, todos os conselheiros têm o direito de pedir que as pautas continuem no CONCEP. Não é porque as pautas chegam na ordem do dia que elas são obrigatoriamente, têm que ser votadas naquele dia. Depende da questão da maturidade da discussão. E isso é o que nós estamos fazendo aqui, é o que a gente faz aqui. É a nossa proposta, é vir aqui discutir e entender e decidir. É isso que a gente faz, a gente não é simplesmente carimbador. Tanto que muitas pautas, inclusive projetos pedagógicos e cursos, chegaram aqui e esse conselho achou que estava inadequado, trazendo uma série de atrasos para a revisão de projetos pedagógicos que voltaram para os seus cursos e tiveram que fazer todo o caminho novamente para depois vir aqui, por uma decisão do CONCEP. Ou seja, não é simplesmente uma carimbação. Tem todo um trabalho que eu vejo que está sendo proposto aqui é uma otimização desse trabalho que é feito pelo CONCEP. Obrigado.
Okay, obrigado, conselheiro. Nós fechamos um bloco de três, retornando para a área, secretaria-geral.
Bom, eu vou fazer todo o esforço aqui para responder tecnicamente as questões e não emitir opiniões sobre o conselho do qual participei como conselheiro por 4 anos. Professor Gilberto, não há propriamente uma motivação de ordem orçamentária. Talvez o mais próximo disso seria de ordem de disponibilidade de pessoal da Secretaria-Geral para acompanhamento das reuniões. Caso a proposta aqui seja de manter o modelo atual de reuniões mensais de fevereiro a dezembro, seria muito difícil para a secretaria sustentar que as reuniões do Consune ocorram com mais periodicidade, né? Isso demandaria que houvesse mais servidoras ou servidores na secretaria. Com a equipe que temos hoje, eu vejo que seria muito difícil aumentar a periodicidade do Consune sem que houvesse esse balanceamento. Então há uma ordem, uma certa restrição por questões de pessoal, mas não há motivação orçamentária. O professor também pergunta se seria possível o CONCEP reverter essa decisão eventualmente em agosto, na verdade a qualquer momento, né? Sendo uma decisão do próprio conselho, ela poderia ser revista em qualquer uma das reuniões desse conselho. O professor quer uma parte?
Eu falei, não foi agosto, foi abril. Abril ou junho.
Ok, desculpa. Mas, de qualquer maneira, em qualquer reunião, sendo uma decisão do conselho, esse conselho pode reformar a sua decisão, basta que o assunto entre na pauta. Isso vale para qualquer decisão, a qualquer tempo. Tá? Comentário do conselheiro Gabriel, que o conselho precisa ser mais propositivo. Independente da minha opinião a respeito, o que me parece é que isso não tem acontecido por falta de tempo. Né? Quer dizer, o próprio informe dado pela professora Paula foi um informe bastante longo hoje, foi discutido o quanto pôde, nós estamos no último ponto da pauta hoje e são 15h30. Né? Quer dizer, não é falta de tempo e, na verdade, a experiência tem mostrado que as reuniões mensais não são o que fariam desse conselho mais propositivo. Entende? Talvez, em uma outra dinâmica em que o conselho de fato seja mais propositivo, a pauta dele se acumule e se justifique uma nova revisão dessa medida. Mas os dados hoje nos apontam que as reuniões a periodicidade e o tempo das reuniões tem sido superestimado em relação à demanda real que chega aqui, né? Quanto o que o conselheiro Leonardo coloca, o que a secretaria tem procedido é, ao receber as pautas, não só as pautas, mas as pautas, as gravações e, eventualmente, as atas das reuniões em que há assuntos que dependem de deliberação dos conselhos superiores, nós temos tomado cuidado, sempre que disponibilizado, de encaminhar não só as pautas, mas encaminhar também o áudio, permitir que os conselheiros dos conselhos superiores que quiserem possam ouvir a gravação das reuniões das comissões assessoras, das comissões das pró-reitorias. Encaminhamos muitas vezes uma versão que ainda não aprovada da pauta, porque muitas vezes o assunto é deliberado, mas a pauta vai ser aprovada na reunião seguinte. Ainda assim, disponibilizamos a minuta da pauta com o objetivo de dar maior subsídio possível para que os conselheiros possam deliberar aqui, ouvindo, lendo o registro das das reuniões anteriores. Também é verdade, como o conselheiro colocou, que o assunto chegando aqui na ordem do dia, ele pode ser mantido na ordem do dia por demanda e aprovação dos conselheiros. Sabemos que às vezes isso não acontece porque há prazos que não dependem da universidade que precisam ser cumpridos, e isso pode gerar algum desconforto. Mas o fato do assunto entrar na ordem do dia não significa que ele precisa ser necessariamente aprovado na ordem do dia. O fato de o assunto entrar no expediente significa que ele pode ser promovido à ordem do dia apenas se deliberado por esse conselho também. Só para registrar o procedimento que tem sido ocorrido e que o professor Leonardo se fez referência. Obrigado.
Muito obrigado. Apenas uma observação. Nos preocupa um pouco a avaliações que poderiam ensejar que em alguma reunião, em alguma sessão nossa deste conselho, qualquer conselheiro ou conselheira tenha sido tolhido em relação a qualquer comentário ou proposição que porventura gostaria de fazer. Né? E significa que ser propositivo realmente é apresentar propostas. E este conselho, no meu entender, sempre esteve aberto a receber propostas de qualquer um dos conselheiros ou conselheiras presentes. Além do mais, todos os assuntos, todos os temas apresentados para discussão são encaminhados com o máximo possível de antecedência, e é claro que existem situações nas quais isso não é possível, como foi o caso, por exemplo, deste ato decisório 172 de hoje, que foi inclusive a aprovação ad referendo em função de uma necessidade legal. Com exceção destas situações, e vejam que mesmo esta situação, que foi uma aprovação ad referendo, nós abrimos a possibilidade de algumas discussões, inclusive eu coloquei que, vencendo-se a pauta de hoje, nós poderíamos abrir novamente o tempo caso houvesse a necessidade. Mas vejam que pela situação legal não havia como se fazer de maneira diferente. Tá, então essa é a única preocupação que nos parece nesse momento, é se porventura algum conselheiro ou conselheira se sente tolhido no seu direito de apresentar qualquer consideração, avaliação ou proposição durante as sessões. Se isso estiver ocorrendo, nós temos que realmente cuidar, e me parece que não significa que nós temos uma alteração ou não do calendário e da frequência das sessões, isso seria resolvido. Isso é uma outra questão que, aliás, muito mais grave do que se avaliar um calendário. Então, estamos à disposição, se houver essa necessidade, de se discutir uma questão dessa, que não me parece que está posta. Mas a mesa se coloca à disposição para essa discussão também. Próximo inscrito, conselheiro Rony.
Eu queria só começar dizendo que eu não disse que eu gostaria que as reuniões do Consune fossem mensais, mas sim disse que era muito bem-vindos que elas fossem bimestrais. Então, reitero o que eu disse anteriormente. Veja, eu acho que uma das questões que nós temos aqui é como os itens chegam na pauta para discussão no Concep. Em geral, é sempre em cima do laço. Em geral, é sempre na ordem do dia. Aquele é o último prazo para a gente discutir. Por que as coisas não podem chegar antes? A gente pede isso muitas vezes. E eu também... Porque qual é a importância desse conselho em relação aos conselhos setoriais? São os múltiplos olhares. Aqui você tem diversos interesses reunidos. Nos conselhos setoriais, muitas vezes, o foco está na alçada daquele conselho e não no foco desses múltiplos olhares. Esta é a diferença entre o conselho e todos os outros. Ninguém quer dizer que os outros conselhos são inferiores ou não são dignos ou não são representativos. Eles têm uma outra função. Se o estatuto e o regimento fala que tem que ser decidido aqui, é porque se quer ver os múltiplos olhares. Então é legal que o assunto foi discutido nos outros conselhos? Ótimo, significa que ele está maduro, mas aqui é o lugar onde ele vai ter múltiplos olhares. É por isso que eles precisam chegar antes. Agora, eu gostaria de fazer uma proposta. Junto com esse calendário, eu gostaria também que a gente parasse de ter que submeter coisas aqui como resoluções, moções. Por que a gente não põe um assunto na pauta para discutir e chega à conclusão de qual é no expediente e chega à conclusão de como tratá-lo e traz para a ordem do dia a tal da minuta de resolução ou de portaria ou do que quer que seja?
Enquanto a gente tiver que escrever, porque quando vêm as coisas para cá, está todo mundo preocupado com o que está escrito. Ninguém está preocupado com o cerne dos problemas, muitas vezes. Muitas vezes é a redação, a gente corrige redação em vez de discutir o assunto de verdade. Às vezes aquilo lá que a gente está votando, aquele texto que a gente está votando, não resolve o problema, simplesmente porque a gente não teve a oportunidade de discutir a questão. Às vezes a gente tem que propor, a direção do CCNH já teve que propor, fazer uma proposta estapafúrdia no Conselho Universitário para que um item fosse discutido lá. Porque a gente não pode simplesmente pedir para discutir uma questão. Então, eu gostaria de pedir essa outra mudança, que eu venho pedindo há 3 anos. E veja, o Conselho do CCNH faz isso. E não é um problema. A gente põe itens na pauta para discutir, sem resoluções, sem portarias, sem nada, discute, descobre qual é a melhor forma de encaminhar e volta na sessão seguinte a tal da resolução. Mas ela volta madura, com o problema posto. Por que a gente tem que apresentar uma resolução para votar? Por que a gente não pode pôr o problema? Eu não estou aqui advogando que se coloque uma frase. Eu vou só concluir, tá? Não vou me escrever de novo. Eu não estou advogando que se coloque uma frase. Ah, vamos falar sobre a graduação. Não. O quê? Descreva o problema para que ele possa ser discutido adequadamente.
Muito obrigado. É conselheiro Pedro.
Bom, eu queria só pontuar que, assim, eu estou aqui há bastante tempo nesse conselho, né? Primeiro eu era conselheiro representante, né, eleito, depois eu virei o coordenador do bacharelado em ciência e tecnologia. E o que eu percebo... Oi? O que eu percebo, eu não vejo com tanta preocupação como a minha colega Patrícia e o Rony, o fato de estar diminuindo, da gente estar diminuindo a frequência ou a quantidade de assunto e a pauta desse conselho, né? Porque mudou mesmo. Eu acho que antes a gente continua fazendo a mesma coisa, tá? Então, se a gente está carimbando agora, antes também a gente estava, tá? Eu não sinto uma mudança qualitativa no procedimento desse conselho, mas eu sinto uma mudança quantitativa porque a universidade mudou. Então as resoluções estão muito mais maduras, a gente tem menos resoluções a fazer, a gente tem menos coisas a serem resolvidas nessas questões do dia a dia. Que bom, né? Então, por um lado, isso nos dá tempo de fazer o que o Rony está propondo, né? Mas e por que a gente não está fazendo isso? Qual é a melhor medida? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode tatear esse assunto, né? Eu acho que né, essa, a gente está demandando realmente uma mudança no olhar. E talvez a proposta bimestral até te obrigue a fazer essa mudança, né? A ideia também que o professor Leonardo realçou aqui, e eu queria voltar aqui também, é que esse conselho ele deve pautar algumas coisas, que é mais ou menos o que o professor Rony também falou. Mas então, a gente tem as comissões, os grupos de trabalhos, que eles têm que se reportar a esse conselho, né? Então, por exemplo, eu estou aqui num grupo de trabalho que vai ter que se reportar quanto ao problema do jubilamento, e esse é um problema sério, né? E o grupo de trabalho, como é que a gente faz esse contato? Como é que a gente vai fazer a saída e volta, né? Então, eu acho que a discussão é interessante, é relevante, mas eu queria deixar claro que eu acho que a gente está com a pauta menos apertada porque a gente... porque é bom, isso é bom, porque a gente resolveu um monte desses problemas, as resoluções... tem menos curso para a gente fazer o projeto pedagógico, as resoluções estão aí e as mudanças são mais pontuais.
Muito obrigado. Conselheira Paula.
Eu estou achando ótimo que, por conta de uma discussão de calendário, lembrando, né, a discussão aqui são as datas das reuniões, nós estamos todos refletindo sobre, nossa, como poderíamos ser mais propositivos, nossa, como a universidade está madura, ótimo. Muito bem. Então, com relação a isso, eu gostaria de parabenizar o Gabriel por lembrar de que tudo isso faz parte de um processo de eficiência. Né? Se as discussões estão sendo feitas e as coisas estão andando em outros conselhos e não chegam aqui, isso me mostra algo de eficiência. Né? Se as coisas estão acontecendo e você não sabe, talvez o problema é que você está olhando para o lado errado do negócio. Só na apresentação que eu fiz aqui, o professor Rony mencionou isso como um exemplo, eu gostaria de dar um contra-exemplo sobre a mesma temática. Eu coloquei aqui para vocês que essa é uma resolução CG de outubro de 2017. Se lá na CG, e aí parênteses, toda vez que a gente faz uma resolução lá, é questionado se essa resolução deveria ser uma resolução CG ou seguir para frente, e decidiu-se que esta era uma resolução que deveria ficar na CG, né? Essa resolução foi aprovada na CG em outubro de 2017. Se viesse para o CONCEP em expediente, como é a proposta da professora Patrícia, pelo menos novembro, dezembro, só para aprovar a resolução que dizia que os coordenadores tinham que olhar a avaliação de disciplinas, que é feita há 5 anos. Tá? E aí os coordenadores iam começar a avaliar os relatórios, produzir. Então, esses relatórios que eu falei para vocês, que estão no site desde agosto, até hoje não ia estar pronto. E é um exemplo da eficiência. E só neste mesmo processo que eu dei de exemplo aqui, foram constituídos 2 GTs que estão trabalhando, um já concluiu os trabalhos e outro está trabalhando agora. Isso é eficiência. Se a gente trouxer tudo para o CONCEP, a gente demora muito para fazer. A apresentação que eu trouxe para cá foi uma decisão minha. Inclusive, lá na CG, a gente sempre discute isso. Devemos levar para o CONCEP, não devemos levar para o CONCEP. A decisão de mostrar, justamente porque eu falei assim, está lá no site, as pessoas não estão sabendo, e é um resultado muito rico que está lá. Vou apresentar como informe, que a gente vai discutir aqui. Não gostei desse relatório, reclame com o coordenador do curso que fez o relatório. Não gostei da resolução, proponha na comissão de graduação uma mudança na resolução, mas impedir que as coisas sejam feitas me parece o contrário do que foi feito quando a resolução CONSUNE foi aprovada naquele conselho para agilizar os processos. Com relação aos representantes discentes, Gabriel, que não participam, não temos, eles sempre são eleitos e nunca vão. Infelizmente, toda essa discussão aqui foi feita sem eles. Tá? Talvez com um calendário bimestral do CONCEP, vocês mesmos possam participar da CG. Eu acho que vocês teriam muito mais satisfação, entre aspas, participando de lá, porque de fato essas discussões que interessam a vocês são todas lá. Outras aqui também interessam, claro, mas todas lá. Tá? Por que a pauta não vem antes para cá? Porque são pautadas nesses outros lugares depois. Não sou eu que pauto o projeto pedagógico, são os cursos. Se o curso demorou e tem uma resolução CONCEP que fala que isso deve ser tratado na CG de agosto, ela vai chegar tarde no CONCEP. A mudança da resolução é que deve tratar disso.
Muito bem, obrigado. Fechamos um bloco de 3, retornando à Secretaria-Geral.
Acho que muito rapidamente agora, acho que a professora Paula coloca, né, a gente se propôs a trazer a discussão aqui sobre o calendário, né, está suscitando uma série de outras discussões, mas eu acho que tem outras motivações que não propriamente o calendário, né. Eu insisto que não me parece que o fato de ser mensal seja a solução, porque, afinal de contas, várias questões que são levantadas aqui são questões que alguns conselheiros e conselheiras estão vendo como problemáticas em um momento em que o calendário é mensal. Então, me parece que talvez seja prudente desvincular ambas as discussões. Acho que o professor Rony faz uma proposta que pode ser interessante, que já fez, é bem verdade outras vezes, de que poderia haver formas de trazer outras discussões para o Conselho que não propriamente a partir de resoluções. Acredito que é um outro assunto, né? Assim como este assunto que tem em comum, dependeria de uma alteração extraordinária, excepcional do regimento do próprio Conselho. Né? Mas acho que isso pode ser estudado e ser viabilizado. Quer dizer, não compete nesse momento também como relator do calendário aprofundar essa discussão, mas sim dizer que a secretaria pode ajudar na construção, inclusive, de como seria a operação disso, justamente para que não seja apenas uma ideia apresentada para a discussão, mas que haja algum tipo de formulação. A secretaria pode ficar à disposição para ajudar a construir a forma de como operacionalizar isso. Né? E, enfim, acho que fazer uma menção que o professor Pedro coloca. De fato, acho que a GTs importantes, as comissões assessoras importantes, que eventualmente têm assuntos para trazer, eventualmente com informes mais longos, informes que vão gerar discussão, mas não necessariamente de imediato ensejar uma resolução. É, me parece que um informe mais aprofundado, como feito hoje pela professora Paula, eventualmente vai despertar a atenção dos conselheiros e conselheiras para que proponham, a partir deste informe, como forma de resolver algumas questões ali lançadas, resoluções que entrarão possivelmente no expediente, na ordem do dia, ou resoluções que serão remetidas para a comissão de graduação e depois venham para cá a ordem do dia, né? Acho que o movimento é de usar também esse espaço de informes de maneira mais apropriada, uma vez que a gente tem tempo para isso no curso das reuniões, ainda que elas sejam bimestrais.
Ok, muito obrigado. O próximo inscrito, o conselheiro Marcos.
Olá, boa tarde a todas e todos. Na verdade, meus apontamentos aí vão na mesma direção do Pedro e da Paula, aí, né? Acho que a gente, eu acho interessante a proposta aí bimestral de calendário de reuniões, claro que com a possibilidade da gente rever isso, se a gente julgar necessário, né? Mas essa possibilidade sempre está aberta, e concordo plenamente com a Paula, que acho que a gente tem avançado em termos de eficiência na UFBC, né? Não precisando trazer todos os assuntos à discussão, o que não impede, obviamente, da gente trazer a discussão se julgar necessário, né? E pegando o exemplo daqui do que a Paula apresentou, né? Hoje, esse relatório de avaliação de disciplinas, a gente discutiu numa sessão específica da CG, né? Então ele foi devidamente discutido lá. Claro que se algum conselheiro aqui quisesse trazer isso para discussão, poderia trazer também. Vários dos conselheiros aqui participam dos dois fóruns aí, ou acompanham isso junto às coordenações de cursos. E um outro exemplo da gente pautar assuntos, né, a Paula mencionou nessa apresentação, o GT para analisar a infraestrutura pedagógica ali. Essa foi uma proposta que a gente levou, né, eu levei ali na CG, a gente deliberou, né, levei na CG sem levar nenhuma proposta de como encaminhar, além da possibilidade de criar um GT, a gente deliberou por isso. O GT foi nomeado pela Prograde, montamos o GT, entregamos o relatório e fizemos esse encaminhamento junto a ou seja, um assunto que não estaria normalmente na pauta ali da Prograde, não foi resolvido por meio de resolução, nada. Acho que a gente tem toda essa liberdade de trazer esses temas, seja até provocando no momento dos informes, aí se vale a pena ou não. Então acho que a gente mantém a proposta. O GT até demorou um pouquinho para fazer. Um dos motivos da gente demorar para fazer foi o excesso de reuniões, né? Então diminui um pouco a reunião, ajuda, pelo menos a minha vida ajuda bastante, né? Então acho que a proposta, ela mantém a nossa organização e ela não veda a possibilidade da gente trazer outros assuntos ou eventualmente aumentar a frequência de reuniões se ela for necessária, mas não a partir de que todo mês eu começo com a agenda bloqueada automaticamente alguns dias. Obrigado.
Ok, obrigado. A próxima é a conselheira Andréia.
Boa tarde a todas e todos. Algumas questões sobre... Injusto. Sobre esse tema, quando da aprovação em 2015 da resolução que delegou a competência para os assuntos da graduação, da pós-graduação e da extensão em cultura para os comitês, foi uma solicitação que eu tinha feito para a Secretaria-Geral na época e que não foi feita formalmente, não foi atendida, e eu também não reivindiquei, né, esse tema, que foi o que o professor Leonardo colocou de que a Secretaria-Geral encaminhasse as pautas das comissões para os conselhos superiores, para os conselheiros serem informados dos assuntos que estão sendo discutidos nessas comissões. Eu entendo que seria como reencaminhar um e-mail, né, que as secretarias das comissões encaminhassem para a Secretaria-Geral junto com os seus respectivos conselheiros e que a Secretaria-Geral reencaminhasse para os conselheiros do Consep e do Consune, porque tem assuntos que vão ficar circunscritos a essas comissões e que poderiam ser, sim, de interesse dos conselheiros do Consep trazer essa discussão, porque esse é um dispositivo que está na resolução Consune 174, de que se algum dos assuntos que são delegados para essas comissões, se um terço dos conselheiros desse conselho quiserem pautar aqui, precisa se manifestar de alguma maneira. Acho que isso é um dispositivo que nunca foi usado, e eu entendo que seja difícil para os conselheiros dos conselhos superiores acompanharem, ter lá na sua agenda, hoje é a divulgação da pauta do SEC. Vou olhar o site do SEC para ver qual é a pauta, se vai ter algum assunto que depois vai vir direto para a ordem do dia, ou algum assunto que vai estar circunscrito a esse comitê que eu gostaria de articular com outras pessoas para a gente acompanhar essa discussão. Então, acho que é uma solicitação que eu gostaria de externar ela de novo para a secretária-geral e também para as outras comissões. E a questão do regimento o regimento geral da universidade, que tem, né, o calendário trimestral para o Consune e mensal para o Consep. Eu também tenho uma preocupação em aprovar um calendário que não segue o regimento da universidade. E como a minha proposta é que eu sei que o calendário do Consune está na pauta, né, para ser discutido na próxima terça-feira, que o Consune aprovasse um ato decisório autorizando que em 2019 as reuniões sejam bimestrais para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Consune. Aí tem a questão desse calendário que está apresentado agora. Posso concluir minha proposta?
Conclua, por favor.
De que a gente aprovasse, condicionado à autorização do Consune, e em fevereiro, se o Consune não autorizasse a proposta bimestral, que na primeira sessão de fevereiro, que fosse reavaliado esse calendário.
Conselheira Maria Gabriela.
Eu acho que tem duas questões aqui que são importantes. Eu concordo com falas aqui do professor Rony e da Patrícia, de que nós não podemos ser apenas homologatórios aqui no Conselho. E, por mais que essa não seja a intenção da mesa, seja quem esteja na mesa, por vezes isso acontece. Então, de fato, existe uma tensão. Acho que existe uma tensão aqui entre, né, as demandas e os limites, né, demandas de eficiência, demandas de otimização, a necessidade de você ter uma operacionalização melhor, que são todas legítimas, obviamente. Agora, isso não pode se dar à revelia da autonomia, né, e dos propósitos do próprio Conselho. Então, eu fiquei me perguntando, olhando para esse calendário, e pensando o seguinte: existem determinados momentos em que as pautas estão mais congestionadas. Será que a gente não teria uma solução intermediária, dependente de um estudo da própria secretaria, em que a gente tivesse, nos momentos de menos demanda, que eu suponho que seja o início e o final do ano, um momento de maior elasticidade, né? Ou seja, mais, enfim, com um espaçamento maior e uma concentração maior entre o segundo quadrimestre, imagino que seja isso, que a gente tem ali um momento em que a pauta fica mais congestionada, fica mais demandada. Obviamente que eu acho que isso dependeria de uma simulação, uma pequena simulação, mas, por outro lado, eu sei que a gente tem um problema, que é a necessidade de aprovação desse calendário em 2019. Então, assim, para resumir, para não me estender muito longamente, eu acho que é importante ressaltar e validar, e eu, assim, apoio de maneira muito enfática a preocupação manifestada, em princípio, né, pelo Rony e pela Patrícia, já estou tirando aqui o qualificativo de professor, né, enfim, pelos colegas, no sentido de que a gente tem que garantir e assegurar que não sejamos apenas homologatórios ao longo do nosso trabalho aqui. Né? E, ao mesmo tempo, também reconheço as necessidades aí da universidade no sentido da eficiência, da otimização. É nesse sentido que eu gostaria que a gente ponderasse se existe uma solução intermediária em que não ficasse tão, digamos, chapadinhas apenas de dois em dois meses, mas a própria dinâmica e o próprio fluxo das demandas do Conselho fossem melhor analisadas. É isso.
Obrigado, conselheira. Fechamos mais um bloco de três, retornando à secretária-geral.
Bom, o conselheiro Marcos Pó, acho que sintetizou bastante enfim, o que a gente vê como mérito na proposta. Ela não veta novos assuntos, está resguardada a possibilidade de reuniões extraordinárias e está resguardada a possibilidade de revisão desse próprio calendário, se assim for necessário, como o conselheiro Gilberto já tinha indicado. Acho que são talvez facilitadores para que a gente lide com a proposta. A proposta da conselheira Andréa de envio das pautas das comissões aos conselhos superiores, não há problema nenhum em operacionalizar. Internamente na secretaria, não por demanda do conselho, se houvesse demanda do conselho nós cumpriríamos, né, essa é a função da secretaria. Internamente nós conversamos sobre isso no passado, no início do ano. A nossa ponderação é que muitas conselheiras e conselheiros de ambos os conselhos poderiam sentir uma certa confusão ao receber pautas, às vezes, de duas, três reuniões, e talvez com dificuldade de identificar o que é, identificar se está sendo convocado para a CG ou para o SEC. Então, do ponto de vista operacional, nós indicamos internamente o procedimento de enviar apenas, da maneira mais completa possível, os assuntos que viessem a ser tratados ou precisassem ser tratados nos conselhos superiores. Se houver, evidentemente, a solicitação e a indicação desse conselho, nós podemos encaminhar de todas as reuniões dos conselhos de extensão, de graduação e de pós-graduação, e, eventualmente, o de pesquisa, cuja criação está sendo pautada nesse momento no conselho universitário. Não há dificuldade nenhuma da secretaria em operacionalizar isso. Né? Quanto à questão da preocupação com o regimento, me parece prudente também a proposta. Quer dizer, nada impede de que uma deliberação hoje... Me parece que seria ruim nós começarmos o ano sem termos um calendário do Concep aprovado. Né? Então, poderíamos eventualmente colocar no momento adequado em votação, fazer a aprovação, se o Consune, porque o Consune está passando por um processo semelhante, se o Consune se posicionar contrariamente, na primeira reunião, que ainda é essa legislatura, apesar do processo eleitoral estar com inscrições abertas, são os senhores e as senhoras que serão conselheiros ainda na reunião de fevereiro, e o assunto pode voltar à pauta para a revisão da decisão, caso o Consune não aprove. Sobre isso, quero fazer uma observação que às vezes também nos escapa, mas que o Consune não é superior ao Concep na estrutura da universidade. A universidade tem três conselhos superiores, cada um deles com capacidade de deliberação terminativa sobre determinados assuntos, e o que ocorre é que o Consune é a instância de julgamento de recursos contra decisões do Concep, né? Mas não há uma espécie de submissão do Concep ao Consune nos assuntos de sua competência. Sei que a conselheira não disse isso, mas eu sempre acho importante ressaltar essa ideia, porque me parece que no imaginário da universidade se constitui uma ideia de que o Consune está acima na hierarquia, e isso não tem respaldo no estatuto e no regimento, na nossa leitura. Mas, enfim, o assunto pode voltar em fevereiro, caso seja aprovado de uma maneira distinta daquela que o próprio Conselho Universitário indicar. E a questão da professora Maria Gabriela também, aliás, uso também esse meu último comentário para essa resposta. Quer dizer, evidentemente, o CONCEP não pode ser um simples homologador de decisões, porque ele é o conselho deliberativo em caráter final sobre os assuntos de sua competência. E a proposta mais prática de estudar, enfim, me parece que seria difícil manejar, por exemplo, exatamente em qual mês seria necessário uma reunião a mais ou não. Evidentemente que está ali em torno do segundo quadrimestre, quando se aprova edital de processo seletivo, quando se aprova calendário acadêmico, por exemplo, mas precisar o mês disso, há uma variação ali que pode puxar um pouco antes ou um pouco depois. Me parece que o recurso das reuniões extraordinárias são, que a gente não usa porque temos no calendário as ordinárias mensais, mas que podemos ativar quando necessário, né? Então me parece que é uma solução que atende a essa necessidade e de uma maneira que garante também o princípio da eficiência, porque permite adotar essa medida no momento em que ela se fizer necessária.
Muito bem, no próximo bloco temos o conselheiro Gilberto.
Obrigado, senhor presidente. Eu tenho uma preocupação de ordem legal aqui. Eu queria retomar a questão do regimento. A conselheira Denise já havia feito a leitura do texto, mas o nosso artigo 2º diz que o CONCEP reunir-se-á. Isso é um verbo que é um comando legal que obriga essa reunião, né? Ordinariamente, uma vez por mês. Então, eu tenho uma preocupação de natureza legal, porque o controle de legalidade não é feito pelo consumo, se lembra, André. Eu acho que, sem prejuízo da sua proposta, mas o controle sobre a legalidade dos atos dos nossos conselhos, ele é feito ou pelos órgãos de controle da União Federal ou pelo Poder Judiciário. E a minha preocupação é que, se nós implementarmos o calendário sem mudar o regimento, nós possamos estar incorrendo em uma ilegalidade. Então, eu queria... eu entendo que há razões muito razoáveis que já foram aqui expostas por várias conselheiras e conselheiros para essa proposta que a Secretaria-Geral está fazendo. Então, eu queria fazer uma proposta e também uma consulta, na verdade, à Secretaria-Geral para saber se seria possível, mas também é uma proposta, caso seja, de se realizar uma consulta à Procuradoria da UFABC. Porque me parece que se o procurador receber uma consulta ainda este ano, até o dia 26 de fevereiro, devemos ter uma resposta sobre a possível legalidade da implementação desse calendário. E não haveria nenhum prejuízo na própria reunião do dia 26 de fevereiro, porque ela seria a primeira do ano de 2019, né? Um eventual questionamento poderia vir em março, se não houvesse a reunião ordinária. Então, aí eu acho que nós já teríamos condições de avaliar logo na primeira reunião, em tempo, em mãos, o parecer da Procuradoria Federal, com todos os argumentos razoáveis. Me parece que, inclusive, a falta de pessoal, né, e a sobrecarga de trabalho aos TAs é um argumento extremamente razoável, que pode ser levantado junto ao procurador, e que nós pudéssemos contar com esse parecer para nos respaldar enquanto conselho. Obrigado.
Conselheiro Gabriel.
Só algumas dúvidas, eu gostaria então de tirar as dúvidas também. Primeiro que eu sei que as falas dos pró-reitores, somente do Leonardo e da Paula, eu tenho certeza que absoluta que vocês sabem tudo o que se passa sobre graduação e sobre cultura nessa universidade. E para vocês deve ser muito claro, assim, né, tudo o que se passa. A gente não é pró-reitor o restante. Então, realmente, apesar das informações estarem públicas, como o próprio Léo comentou, muitas vezes... eu tenho dificuldade em achá-los, e eu tenho dificuldade, por exemplo, em me inscrever no TCC, que é online, e imagina achar muitas coisas que eu preciso achar e que eu tenho curiosidade e que eu nem sei se estão disponíveis sempre. Enfim, é realmente uma dificuldade. Mas, assim, lembrando que, assim, eu só queria pôr que em nenhum momento eu critiquei a atuação, assim, eu acho que o conselho foi muito bem esse ano, eu só acho que dá para melhorar, esse é meu ponto sempre, eu vejo que dá para melhorar. E aí eu faço um questionamento. Aí eu fico na secretaria, não sei como é que eu farei esse questionamento. Se é possível, como a conselheira Andréia pediu, de enviar essas pautas das outras comissões, enfim, para a gente, como a gente pode proceder para aprovar isso aqui agora? Porque aparentemente está sendo uma demanda nossa, e mesmo que vá sobrecarregar a caixa de e-mails, eu acho que o benefício de todo mundo ter um acesso fácil a isso vai ser muito maior do que sobrecarregar a caixa de e-mails e provocar uma outra dúvida. Eu acho que o acesso à informação de maneira facilitada vai melhorar muito o nosso andamento aqui. Então, eu pergunto, como a gente pode fazer isso, decidir isso agora? E, em segundo lugar, eu gostaria de fazer uma segunda pergunta. Em relação, por exemplo, o conceito, nos conselhos, a gente precisa de alguns temas, a gente precisa discutir, às vezes, realmente eles precisam ser discutidos rápido por prazos que são impostos a nós. Eu acredito que a discussão sobre as cotas transgêneras foi um tema que se encaixou um pouco nisso. Claramente, houve um esforço para aprovação antes da mudança do governo federal. Eu acho que isso foi claro, isso norteou toda a aprovação, e por isso, queríamos aprovar para o próximo ano, com medo de nunca mais conseguir realmente aprovar isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma dúvida. Vamos supor que ano que vem precisamos de aprovar algo nessa mesma velocidade, certo? E algo que cai, por exemplo, em novembro. Como eu poderia, como um conselheiro ou o conselho poderia fazer para você, por exemplo, propor uma reunião extraordinária? Eu também não tenho. Eu ia propor uma reunião extraordinária para algum tema que vai passar do horário, que vai estourar o prazo. Como a gente poderia proceder, no caso a gente aprova esse calendário, com temas assim, emergenciais com relação a datas, né, a prazos que a gente vai ter que correr atrás? E como é que a gente ia poder correr atrás disso? Desculpa se a pergunta ela reflita algum desconhecimento meu do regimento interno. Eu juro que eu tenho até impresso desde quando eu virei conselheiro, e eu tenho dificuldade em entender o texto e todos os procedimentos, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Gabriel. Esse é o espaço para você questionar essas coisas, então está dentro. Conselheiro Rony. Sim.
Eu só quero dizer que a questão da reunião extraordinária é um mecanismo no qual eu não acredito. O Consune, apesar de ter as pautas lotadíssimas, historicamente teve duas reuniões extraordinárias em 2017, uma para falar sobre os novos cursos e a outra sobre as regras da eleição, nenhuma reunião extraordinária em 2016 e uma reunião extraordinária em 2015, que foi uma reunião extraordinária conjunta com o Consune e Consep para falar sobre obra e um monte de outras coisas. Eu não acredito, né, que reuniões extraordinárias serão convocadas quando a gente tiver assuntos urgentes para ser debatido, porque mais pauta mais cheia do que a do Consune nós não temos nessa universidade. A gente já teve 5 continuações de Consune e não conseguiu, não conseguiu dar conta da pauta. E não tem convocação de reunião extraordinária. Então, eu não estou duvidando das pessoas, mas eu não acredito nisso como um instrumento institucional. Ou a gente tem a necessidade de ter as reuniões ou a gente não tem. Dizer que vai convocar reunião extraordinária, a gente tem ouvido essa promessa de reunião extraordinária do Consune há muitos e muitos anos. Eu estava vendo aqui, foi uma em 2015 e uma em 2014. Então é assim, uma em 2014, uma em 2015, zero em 2016 e duas em 2017 para tratar de assuntos que não eram assuntos do dia a dia da universidade, eram assuntos de interesses específicos. Extraordinárias para interesses específicos, assim, bem extraordinárias, assim. Coisa de eleição, regra de eleição, fazer informes sobre obra. Eu acho que não dá para justificar dizendo que a gente vai abrir assim. Desculpa discordar, mas eu não acredito nisso como um instrumento institucional. Tá, Daniel?
Pedir uma parte, professor Rony. Nós tivemos, se não me engano, me falha a memória, 2 ou 3 reuniões extraordinárias conjuntas com o SUNY e com o CEP para discutir o PPI, que é uma matéria de extrema importância.
Mais um bloco encerrado, secretaria-geral.
Bom, acho que a proposta do professor Gilberto parece bastante interessante. Quer dizer, se eu entendi bem, é a votação nesse momento, com a consulta à procuradoria, e caso a consulta à procuradoria, e aí somando-se a questão da, anterior da Andréia, ou a indicação do Consune seja em sentido diferente, na primeira reunião do ano que vem, voltaria-se a essa discussão, podendo inclusive reformar a decisão caso haja indicativo contrário. Ainda assim, alguém poderia perguntar, mas então seria melhor deixar para aprovar no ano que vem? Devo dizer que assim, a gente sabe que muitos, diversos outros calendários da universidade se pautam no calendário dos conselhos superiores. Então, a proposta parece adequada porque faríamos uma aprovação nesse momento que, posteriormente, poderia não ter, inclusive não ter essas datas alteradas, mas apenas sofrer complementação. Parece uma proposta bastante adequada e que nos dá segurança, né? As duas perguntas foram bastante pontuais do Gabriel, e acredito, Gabriel, que nenhum estudante de nenhuma universidade deva pedir desculpas por fazer perguntas, né? As pautas podem, dos conselhos setoriais podem ser enviadas. Eu estou entendendo que há uma demanda disso pelo conselho, quer dizer, mediante autorização da presidência da mesa, a gente pode operacionalizar isso. Isso não depende de votação, de aprovação. É um procedimento estritamente operacional que pode passar a ser adotado, se essa é a vontade dos conselheiros. Isso, da nossa parte, isso já pode começar a acontecer ao final dessa reunião, né? Conselheiro, que é uma parte.
E estamos em maio de 2019 e há algum assunto com pendência urgente, bastaria enviar um e-mail à secretaria falando esse é o tema e acredito que necessitamos de uma reunião extraordinária. E é isso? E aí bastaria...
Eu estava respondendo a sua primeira pergunta.
Ah,
sobre
tá.
Sobre o envio das pautas...
Tá bom.
Você
tá bom, desculpa.
Como isso poderia ser operacionalizado.
Eu confundi. Tá bom, né? Desculpa.
Então, isso não depende de nenhuma deliberação, sim, de nenhuma resolução, nada do tipo, porque é meramente operacional. Aí a segunda questão era, e se for preciso aprovar, o regimento interno do CONCEP estabelece que as reuniões extraordinárias podem ser convocadas pela presidência ou por maioria dos seus membros, né? Então o caminho seria você solicitar à presidência e justificar isso. Se a presidência não acolher, você poderia ainda, como uma espécie de recurso à recusa eventual, se acontecesse da presidência, colher a assinatura da maioria dos membros e dessa maneira o conselho é convocado. Não me lembro se na história da universidade precisou, chegou a isso, mas tem um mecanismo, né? Enquanto o comentário que o professor Rony fez, o que eu posso dizer, e é desde a minha estada aqui na secretaria e no diálogo com a presidência dos conselhos sobre isso, é que esse ano nós fizemos uma reunião extraordinária do Consune, por demanda do próprio Consune, para que se pudesse discutir com mais calma o orçamento da universidade, inclusive, isso foi feito. E na abertura da sessão que está atualmente ainda acontecendo do Consune, o professor Dasso informou que deve convocar uma reunião extraordinária no início do próximo ano, ainda com a legislatura atual, para que os assuntos que estão sendo discutidos agora na ordem no expediente possam ser apreciados pelo mesmo conselho na ordem do dia, né? Então, apenas como indicativos, né, de duas ocorrências, uma já realizada e outra anunciada durante a sessão última do Consune, com previsão de ocorrer nos próximos meses, né? É o que eu posso dizer a respeito.
Muito bem, conselheiro Silas.
Apenas para registrar que eu acho, uma fala do professor Rony citou o fato de o conceito ter múltiplos olhares. Eu acho que cabe registrar que essa característica também é dos outros conselhos. Os outros conselhos também têm múltiplos olhares. Eu acho que cabe a mim registrar, porque eu tenho colegas que cuidam tecnicamente, burocraticamente desses conselhos, mas especialmente o Comitê de Extensão e Cultura,
que cuidam para que cada processo eleitoral seja pautado por essa democracia. Então, assim, a gente não pode vir para cá para a discussão achando que nós somos os seis da discussão. A discussão também ocorre nos outros conselhos e com muita substância, porque eu acompanho muitas delas. E cada um de nós temos colegas que são representantes lá também. Então, eu tenho colegas TAs que são representantes nos conselhos, alunos têm colegas alunos, e nada impede que a conversa se estabeleça, além dos outros mecanismos que já foram citados aqui. Né? Acho que isso se chama democracia representativa. Nós temos representantes lá, assim como nós somos representantes de outras pessoas aqui. Entendo essa ânsia de querer decidir tudo em todas as instâncias. E existem mecanismos para isso, porque nada nos impede de nos candidatarmos também aos outros conselhos. Né? Nada me impede de candidatar a SEC, a CPG, a CG, como já me candidatei em outras vezes, ou mesmo ao Consume. Né? Volto a falar que nós não estamos aqui acima, não entendo que estamos acima de desses outros conselhos. Né, nós somos, podemos homologar, podemos discutir pautas desses outros conselhos, mas que ao propor que essas pautas sejam pautadas aqui também, que a gente não invalide a discussão que é feita lá, com pessoas que são igualmente capacitadas e igualmente habilitadas e que conhecem a universidade e que conhecem assuntos dos setores aos quais competem esses conselhos e esses comitês. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, nós estamos no sexto bloco de manifestações, não temos mais nenhum inscrito neste momento, então retornando a alguns indicativos de encaminhamentos, mas retornando à área para um encaminhamento final.
Apenas observar, primeiro... dizer que é bastante interessante que haja essa discussão, de fato, diante de uma proposta que traz uma alteração, e me parece que é isso que devia acontecer de maneira saudável, como está acontecendo. Nos diversos comentários, acho que houve reflexões, principalmente sobre o funcionamento do Conselho e menos sobre o calendário. Houve algumas duas ou três manifestações de preocupação, pelo menos, com a questão do atendimento ou não ao regimento geral. E a deliberação do Consune, que é quem aprova o regimento geral, né? Me parece que a proposta do conselheiro Gilberto e também a somada da conselheira Andréia, de uma eventual aprovação neste momento, com possibilidade de... Não é uma aprovação condicional, mas é uma aprovação que pode ser revista em fevereiro com essa mesma composição do Conselho, caso haja uma manifestação diferente ou da Procuradoria Jurídica ou do Conselho Universitário, o assunto pode voltar à pauta. Me parece que esse encaminhamento talvez seja suficiente para garantir a segurança na votação quanto a esse aspecto do cumprimento do regimento. Né? Das diversas propostas, não houve sugestão de alteração, acho que não houve questionamento quanto às datas que estão colocadas aqui. Né? Adianto ainda que a questão da periodicidade, se houver necessidade ou vontade desse conselho de revisitar, não implicaria necessariamente na mudança dessas datas que aqui estão, e sim no acréscimo de uma estrutura semelhante nos meses que não estão contemplados. Né? Fazer uma análise, talvez, das propostas, vou dizer, que dialogaram com, das questões que dialogaram com a proposta. Além disso, houve manifestação de conselheiros indicando que preferiam a manutenção das reuniões mensais. Né? Enfim, me parece que, embora não esteja construída uma proposta de reuniões mensais, a secretaria poderia indicar essas datas, se fosse o caso, e se essa fosse a proposta de maior interesse aqui pelo Conselho. Então, não sei, presidente, se é o caso de votar uma proposta contra a outra, sabendo que se fosse aprovada uma proposta mensal, a gente não definiria hoje exatamente as datas, mas a secretaria poderia fazer isso considerando o calendário acadêmico e considerando, na verdade, todos os mesmos princípios que nortearam, orientaram a construção desse calendário que aqui está.
Marcelo Viril? Estamos no expediente, é isso que eu ia dizer agora. É, se porventura os... Sim, nós estamos no expediente. O que foi colocado aqui pela área demandante, que é a secretaria, é o indicativo, mediante, em função das discussões, de duas proposições, uma relacionada ao calendário que está agora sendo projetado e outra de um calendário mantendo reuniões mensais. São duas proposições que foram feitas e, se porventura a discussão já estiver madura o suficiente, a possibilidade de elevarmos para a ordem do dia esse ponto e novamente discutirmos e submetermos à votação, caso seja o entendimento dos conselheiros e conselheiras presentes. Conselheiro Marcelo, gostaria de fazer uso, por favor.
Vou fazer uma análise dessa discussão, que está realmente tomando bastante tempo, e a sensação que eu tenho é que isso, focado nessas datas aí, acabaram aflorando tensões anteriores, e no fim nós estamos tentando discutir as datas permeadas por argumentos que são de outra natureza, não é? Então, as tensões que eu vejo aqui são as tensões do caráter homologador aí do CONCEP, certo? Eu acho que, nesse sentido, acho que seria importante que talvez a reitoria mesmo entenda que existe um clamor do Conselho por uma análise mais estratégica, uma análise mais propositiva desse Conselho. Eu acho que, ao invés de a gente tentar dizer, olha, mas é só buscar as informações nos outros lugares, ou as decisões precisam ser tomadas descentralizadas, etc., eu acho que tem, nosso regimento diz, e nós temos o interesse, que os olhares de cada instância são um pouco diferentes. E isso, não, né, isso é importante para a democracia e para as decisões maduras. Então, eu acho que, no fim, esse debate não está contribuindo para isso. Talvez entender que esse clamor é importante, talvez seja mais importante do que a gente ter as reuniões mensais, é um pedido de mudança de cultura, uma vez que, né, nós estamos, né, centrados nisso, mas é um pedido de mudança de cultura. E talvez receber isso com mais calma e pensar, em vez do calor de discutir as datas, seja mais importante do que tudo isso. De qualquer maneira, veio posto de um jeito que a gente não consegue propor outras datas, só a secretaria consegue olhar para isso e ver quais são as possibilidades, né? Então, não sei, não vejo muitas maneiras de resolver. Acho que, eventualmente, votar aí uma contra a outra pode ser uma solução. Mas acho que o meu desabafo aqui é mais sentido, vamos só olhar para o que está em discussão. A discussão é um pedido desse Conselho de um carinho maior com a pauta dele, certo? De ter tempo para discutir, de fazer uma análise mais estratégica. Nós temos problemas, nós sempre atropelamos no sentido de sempre tivemos muita urgência, nós melhoramos nossa eficiência, nós melhoramos o nosso dia a dia. Talvez seja o momento de a gente parar, usar esse momento de alívio para a mudança de cultura.
Ok, muito obrigado. Bom, mais alguma manifestação? Conselheira Paula.
Eu compartilho da sua avaliação, só que eu não entendo que isso é responsabilidade da mesa ou da reitoria, né? Porque, assim, queremos ser mais propositivos? Sejamos. Cada mudança de cultura é de cada um dos conselheiros que estão aqui. Eu não vejo como que a reitoria pode fazer com que as pessoas sejam mais propositivas, assim. Por isso que eu falei, eu estou achando ótimo que estamos todos aqui se autoavaliando e querendo... Posso só terminar? Então, assim... E da mesma forma, parte dos membros que estão aqui, além dos diretores de centro, fazem parte da comissão de graduação, e nunca ouvi uma proposta lá de que este assunto deve ir para o CONCEP ser mais discutido. Então, assim, só para deixar claro que todos nós temos que ser mais propositivos, e não é a reitoria ou as pró-reitorias, né? Como o Léo falou, que na verdade obedecem aos seus conselhos, que fazem isso. Eu vejo a mesma coisa, a comissão de graduação esse ano, e talvez isso impacte na ausência de pauta para o CONCEP, a comissão de graduação esse ano teve de cabeça aqui 3 ou 4 reuniões canceladas por falta de pauta. Se não é a pró-reitoria trazer assuntos para discussão, não surge da comunidade. Entendeu? Então, eu acho que essa reflexão e essa mudança de cultura não é só aqui, não. Isso é mais uma questão. A UFABC tem uma característica muito horizontal, pela ausência de departamentos, etc. E talvez isso gere essa ânsia de que todos querem saber de tudo o que acontece em todos os lugares. Numa universidade tradicional, fica cada um lá quietinho no seu departamento e nem sabe o que está acontecendo no outro. Não estou falando que a gente tem que fazer assim, não. Pelo contrário, eu acho que a transparência e o espaço democrático dentro das instâncias representativas estão aí para isso. Agora, desculpa, não dá, por falta de tempo, paciência e trabalho, de tudo que a gente discute em todos os lugares serem repetidos nos outros, né? Eu acho que tem as instâncias para cada uma das questões. Pode passar a palavra, Gabriel. Você quer falar primeiro?
Então, Paula, eu entendo a sua preocupação, eu acho que isso são aspectos de uma sintonia fina que a gente tem que buscar, de fato, entre conselhos e direção da mesa. Mas uma coisa a gente não pode negar, quem controla a pauta e quem controla o tempo, quem conduz a discussão, ou seja, quem rege, quem regra a discussão, é a mesa, né? Então, eu acho que nesse sentido, existe uma assimetria, existe uma hierarquia que, obviamente, todos nós respeitamos. Então, eu acho que assim, é muito relevante, e concordo plenamente com a perspectiva que o Marcelo traz, até porque ela vai muito na direção da minha fala anterior, as tensões existem, a gente não pode mascará-las. Eu acho que, na verdade, a gente precisa entendê-las, reconhecer, né, que existem, às vezes, excessos que são cometidos de parte a parte, e a gente precisa encontrar um elemento aqui que possa reafirmar, ao mesmo tempo, a soberania, né, digamos, a autonomia do Conselho, já encerro, né, e ao mesmo tempo as outras demandas e as outras necessidades da universidade. Vou finalizar para poder dizer, precisamos reconhecer que em determinados momentos fomos atropelados, não pela mesa, mas pelas circunstâncias, no sentido de votar questões que ainda poderiam e deveriam ser mais amadurecidas.
Conselheiro Marcelo.
A questão, eu acho que é exatamente a diferença que você tem entrar na ordem. E eu não estou dizendo que eu estou pedindo para vir mais do que o regimento diz, mas a nossa pauta, existe uma diferença sim psicológica ali entre você vem no expediente e você vem na ordem do dia. Porque é uma diferença de expectativa. Quando um item chega aqui até pela área demandante, vem para a ordem do dia, a expectativa é que seja votado. Então, e aí é uma questão psicológica humana, né? Se você frustra uma expectativa, é muito pior do que você estar no expediente e promovê-lo para a ordem do dia, né? Então, eu acho que e frustrar essas expectativas gera pressão dentro do conselho. Assim, a questão é, eu só queria tentar que cada um olhasse o lado, eu acho que mudança de cultura é de todo lado mesmo, mas talvez a gente tenha centrado em uma coisa, dando argumento para outras coisas.
Muito bem, só antes, viu, Pedro, só voltando um pouco no comentário anterior que o conselheiro Marcelo fez, talvez nós estejamos voltando à mesma discussão que é paralela, mais profunda e anterior ao próprio calendário que está sendo discutido. Talvez, então, por uma questão de necessidade, mais uma vez, de necessidade que nós precisamos encaminhar a questão do calendário, nós poderíamos voltar e nos concentrar ao calendário, sem dúvida alguma, sem deixar as considerações ou discussões necessárias, como o próprio conselheiro Marcelo disse. Mas conselheiro Pedro pediu para falar?
Mesmo, eu acho que todos esses problemas, ou essas características que a gente está discutindo aqui, já estavam acontecendo antes de virar uma vez ou duas vezes, tá? Então estava sendo esvaziado, é uma constatação, e eu acho que isso é uma coisa interessante. Quanto à ordem do dia versus expediente, eu acho que não é tanto ponto. Eu acho legal chegar no expediente essas coisas que já estão discutidas, elas foram que está estabelecido no regimento exatamente por isso. Então, eu acho que o ponto do expediente não é esse, não é retomar e ficar discutindo essas quando veio por essas instâncias, mas é surgir pautas diferentes, pautas que venham daqui ou que sejam propositivas, como disse a Paula, que pode até a proposta do Rony ser uma coisa interessante ali, mas não trazer discussões quase que prontas, projetos pedagógicos que já foi discutido na CG, que já foi para lá, que a gente já trabalhou. A gente tem sim a capacidade, a maturidade de ver se dá para provar ou se está muito ruim. Se está muito ruim, vai ter que voltar ali, né? Mas não vai entrar em detalhe, e eu acho que isso é correto.
Muito bem. Bom, a mesa entende que a discussão, pelo menos em relação ao calendário em si, já atingiu uma certa estabilidade em relação às avaliações que foram feitas e propõe que este item suba para a ordem do dia. Algum conselheiro secunda esta proposição? Não, conselheiro. Pois não, o conselheiro Rony é contra, conselheiros Gilberto e Paula secundaram, conselheiro Charles, conselheiro Leonardo também secundaram. Então, encaminhamos para a votação a proposta de encaminharmos o item número 2, calendário do Concep para 2019, do expediente para a ordem do dia.
Senhor presidente, eu só queria esclarecimento sobre as propostas que foram feitas, no caso, por exemplo, da consulta à procuradoria, se será feita a posteriori da submissão dessa proposta do calendário ou se é um pacote inteiro.
Sim. Bom, no momento, o assunto está no expediente, né? Eu havia me antecipado antes, indicar que, acredito que o assunto sendo promovido à ordem do dia, uma boa sugestão de encaminhamento seria votar as duas propostas, sendo a da periodicidade mensal e a da periodicidade bimestral, como está aqui, considerando que a proposta da periodicidade bimestral contempla a consulta à procuradoria jurídica, a observação da deliberação do Consune e, eventualmente, o retorno do assunto à pauta em fevereiro. Isso caso o assunto seja promovido à ordem do dia.
Obrigado.
Muito bem. Então, pois não. Conselheira Maria Gabriela.
Entendo que se vence a tese do calendário mensal, o trabalho da secretaria é de ser apenas o de operacionalizar a indicação das datas nos meses que estão faltantes, obedecendo os mesmos critérios utilizados para a composição dessa. A menos que algum conselheiro volte a colocar o assunto em pauta.
Muito bem, mas podemos voltar a essa discussão caso nós passemos para a ordem do dia. Então, colocando em votação a passagem para a ordem do dia do item número 2 do expediente, calendário Concep 2019. Por favor, os favoráveis se manifestem. Oito votos favoráveis, contrários. Dois votos contrários, abstenções. Quatro abstenções, então aprovada a passagem para a ordem do dia do calendário Concep 2019, aberto à discussão na ordem do dia. Conselheiro Gabriel.
Eu queria fazer então duas propostas para a gente deixar claro para a votação. Uma proposta vai ser ir para mensal, outra proposta vai ser manter a proposta que veio. Só que eu queria adicionar dois condicionantes: o que o Gilberto comentou, claro, da consultoria, da consulta, e se possível, eu queria que talvez fosse que este item voltasse obrigatoriamente à pauta do Concep em abril, na reunião de abril. Porque vai ter passado um mês, a gente vai ter experimentado isso, talvez. Ou a gente marcar, eu queria, na verdade, marcar obrigatoriamente o retorno. A gente tem que rediscutir isso obrigatoriamente, sem que a gente realmente peça de novo. Eu queria já deixar desde já isso marcado. numa data. Pode ser junho, se acharem muito cedo, mas eu quero que obrigatoriamente o conselho faça uma revisão, nem que a gente revise e fale, olha, está ótimo assim. Tá? Eu só queria deixar isso, caso for aprovada essa proposta, eu queria que tivesse uma revisão obrigatória.
Me parece que o conselheiro Gilberto havia sugerido alguma coisa nesse sentido, né? Só fazendo uma ressalva de que nós teremos uma substituição de conselheiros nesse período, e aí nós precisamos pensar se realmente esse prazo, caso ele seja proposto dessa maneira, se será adequado, porque nós teremos um conjunto de conselheiros ainda não acostumados com a dinâmica do conselho.
Senhor presidente,
conselheiro Gilberto, por favor.
Se me permite, só um esclarecimento. A ideia de ter o parecer do Procurador Federal é de, já em fevereiro, poder ter uma resposta sobre a legalidade da mudança. Quanto à questão de outras questões relacionadas à oportunidade ou não de ser bimensal ou mensal, isso poderia ser avaliado em outro período, mas fevereiro me parece importante porque isso garantiria que o CONCEP não incorreria em ilegalidade a partir de uma ausência de uma ordinária em março. É isso.
Não, mas é exatamente isso. A procuradoria pode ser feita em fevereiro, com certeza, mais rápido possível, mas eu só queria depois fixar uma data para que o conselho realmente revise isso, se está dando certo esse bimestral ou não. Tá?
Muito bem. Conselheiro Silas, você pediu?
Não.
Não.
Eu passo.
Então, conselheira Janaína.
Boa tarde. Eu só queria deixar claro que, da forma que eu me vejo a aprovação das duas propostas de calendário, a mensal e a bimestral, a aprovação do calendário mensal seria o que a gente pode fazer ou o que a gente deveria fazer nesse momento, tá? Em termos legais, digamos assim. A aprovação do calendário bimestral seria, claro, é uma proposta, não estou dizendo que ela não deve ser avaliada nem nada, mas é uma proposta que a gente vai estar pré-aprovando alguma coisa que a gente não sabe se a gente pode fazer ou não. Tá? Nesse sentido também, eu acredito que é muito mais simples uma reunião ser cancelada, se ela não tiver pauta, assim como aconteceu no mês passado, do que a gente agendar uma reunião extraordinária, tendo que mobilizar todos os conselheiros que, em princípio, não teriam aquela data na sua agenda. Então, eu só queria deixar claro isso. Eu não acho que a gente não deva discutir a possibilidade de um calendário bimestral. Não é isso. Eu acho que a gente pode fazer isso. A gente, assim como já foi levantado várias vezes, a gente tem outras questões que estão sendo trazidas à tona por conta da discussão do calendário, e uma aprovação do calendário, de uma forma ou de outra, vai limitar a discussão disso tudo que a gente está fazendo. Eu acho que a gente merece pensar com um pouco mais de calma nessa proposta. Talvez, se a gente tivesse recebido essa proposta de calendário com um pouco mais de antecedência, e não tão perto do final do ano, né, perto da necessidade da gente definir as próximas reuniões, a gente tivesse podido fazer isso com mais calma, que é exatamente, vai entrar exatamente no que a gente tem falado aqui. Então, eu só queria deixar muito bem claro isso. Na minha opinião, o calendário mensal é o que a gente deve fazer no momento. Tá? O calendário bimestral é uma proposta, não estou tirando a validade dela ou desmerecendo a proposta, não é isso, mas é alguma coisa que, se a gente aprovar, a gente vai estar pagando para ver, digamos assim. A gente vai estar aprovando alguma coisa e esperando para ver se a gente fez direito ou não. Tá? E correndo o risco de ter que voltar atrás. Certo? Então, eu só queria deixar registrado isso. Obrigada.
Obrigado. Conselheira Maria Gabriela.
Janaína colocou da seguinte forma, que a gente aprove um calendário mensal com a perspectiva de retornar na primeira reunião e no item de pauta, na perspectiva do que o Gabriel coloca, a proposta já com a informação da Procuradoria Jurídica. Eu acho que seria cauteloso da nossa parte que a gente tenha o calendário mensal e, se não houver óbices, a gente pode até eventualmente avaliar a transformação ao longo de 19 de uma redução. Mas eu concordo com a Janaína também, que provavelmente seja mais fácil cancelar reuniões agendadas do que agendar novas, extraordinárias. Né? É isso. Então, tem uma proposta.
Ok. Obrigado. Bom, fechamos um bloco de três, retornando à secretaria.
Eu vou só para comentar essa proposta do professor Janaína aí, referendada pela professora Maria Gabriela, reforçar que a equipe da Secretaria-Geral não dá conta de aumentar a periodicidade de reuniões ordinárias do Consune, havendo a necessidade de reuniões mensais do Consep e havendo a necessidade de outras reuniões, sejam elas extraordinárias, sejam elas celebrativas, por exemplo, a entrega de títulos, que já estamos prevendo uma ainda para fevereiro, e eventualmente de reuniões conjuntas, a depender dos temas, como lembra a professora Denise, nos casos em que tratamos já de PDI, de projeto pedagógico, de outros assuntos da universidade. Então, eu entendo, do ponto de vista do Consep, a proposta. Devo dizer, como quem acompanha os calendários do Consep e do Consune, que na minha leitura isso não é o que atende melhor aos interesses da universidade como um todo, considerando a pauta do Consep e considerando essa limitação de não ser possível nesse momento aumentar a periodicidade de ordinárias do Consune sem que haja uma flexibilização dessa periodicidade do Consep por questões operacionais e de equipe. Essa é a equipe que nós temos hoje trabalhando com conselhos, que eventualmente pode contar com o suporte de algum outro ou outra servidora, mas que não são pessoas que estão habituadas a lidar com essa dinâmica de registro de atas, de elaboração de síntese, etc. Né? Apenas para fazer esse contraponto e justificar o porquê que a proposta foi apresentada assim.
Muito bem, próximo inscrito, conselheira Denise.
Eu gostaria de fazer uma proposta intermediária. Eu vejo nas discussões um anseio por um maior tempo de discussão dos assuntos. Então, tendo em vista que, por exemplo, a nossa reunião seria 26 de fevereiro e depois só em abril, e que o envio da pauta de abril seria dia 12 de abril, eu vejo que a Secretaria manteve os prazos de envio. Então, a minha proposta seria, por que não enviar com mais antecedência, para que os conselheiros tenham mais tempo de discutir com seus pares os assuntos, já que nós vamos ter um intervalo maior entre uma reunião e outra? Eu acho que talvez isso pudesse ser uma solução, né, que não sobrecarregaria a Secretaria-Geral e nos daria aos conselheiros um maior tempo de discussão. Isso seria possível? É um questionamento que eu acho que talvez atendesse a todas as partes.
Ok. Obrigado. Conselheiro Rony.
Olha, Daniel, eu entendo a justificativa que você deu do ponto de vista de secretário-geral, mas eu não acho que esta é a justificativa que nós estamos buscando. Se os conselhos entendem que aumentar a periodicidade das reuniões é o melhor para a universidade, a gente tem que providenciar as alterações que a Secretaria-Geral precisa para adequar-se às necessidades institucionais dadas pelo Conselho, e não vice-versa. Não é as necessidades operacionais são ditadas pelas demandas que vêm dos conselhos, e não ao contrário. Então, eu acho que a gente tem que inverter essa lógica. Então, eu respeito a avaliação que você tem, e eu acho que se esta é a avaliação, e se a decisão for o contrário, o caminho que tem que ser seguido é outro. Isso não pode ser usado como uma justificativa para fazer as escolhas. Essa é a minha opinião. Tá? Me desculpe, eu respeito e entendo o que você está falando, porque todas as áreas sabem o que a restrição de pessoas trabalhando provoca. Mas o que a gente tem que pensar é no caminho oposto, e nunca nesse caminho.
Bom, não temos mais inscrito, mas, conselheiro Rony, eu quero fazer só uma observação.
Eu não escrevi.
Silas, então, só um minuto, sim. Silas, só uma observação rápida. Eu não vejo que o indicativo que a Secretaria-Geral deu seja um condicionante para nós, mas, sem dúvida alguma, isso tem que ficar claro para todos e todas, que é uma limitação, como o próprio conselheiro disse, de diversas áreas da instituição. Não é um condicionante, mas nós também não podemos fechar os olhos para isso.
Mas, presidente, da forma que foi apresentado, me pareceu um condicionante. Então, peço desculpas pela minha dificuldade de interpretação.
Não,
eu estou dizendo que a minha dificuldade de interpretação. Sim. A minha dificuldade de interpretação é que me pareceu um condicionante.
Ok.
Obrigado. E aí eu quis redestacar que eu não concordo com isso como um condicionante.
Perfeito.
Então, acho que concordamos que não é um condicionante.
Perfeito. Conselheiro Silas.
há a possibilidade de não se votar, não se decidir hoje, marcar só se, se marcar só a primeira sessão do ano de 2019 e nessa primeira sessão decidir e então votar o calendário 2019? Se sim, essa é uma proposta.
Retornando à área.
Professora Denise, do ponto de vista de operação da secretaria, não há nenhum problema de fazer essa antecipação no envio da pauta. Nós não pensamos nisso a princípio, porque isso implicaria também que os membros do conselho que querem fazer propostas para o assunto entrar na pauta também tenham que se antecipar. Entendemos que isso poderia ser um dificultador para que justamente o conselho possa ser mais propositivo, mas se houver esse entendimento do ponto de vista da operação, não há absolutamente nenhuma dificuldade para isso. Enfim, acho que o professor Rony, o vice-reitor, nosso presidente fez o comentário, né? Acho que, claro, há uma sensibilidade da secretaria em tentar manter as suas atividades com a equipe que temos atualmente, também em solidariedade a todos os outros setores que também têm se esforçado por isso, apenas essa a observação. Questão do Silas, a nossa preocupação é que diversas outras comissões montam os seus calendários a partir do calendário dos conselhos superiores, justamente para que possam fazer lá suas aprovações a tempo de mandar. Então, do ponto de vista mais estritamente legal e interno dos interesses do CONCEP, entendo que não há impedimento, mas acredito que há um efeito em cascata para outros setores que talvez não seja interessante a gente começar o ano apenas com a data da primeira reunião, em respeito às outras comissões que se programam a partir desse calendário. Mas é uma opinião nossa a esse respeito.
Muito bem. Conselheira Janaína.
No sentido do que o Rony comentou, em função do que, da resposta da secretaria, a minha pergunta é se esse calendário, para mim é o que fica claro, na verdade, eu gostaria de uma resposta formal sobre isso, se esse calendário bimestral é uma demanda da secretaria-geral e não uma proposta de calendário para o CONCEP. Porque ao que me parece, é uma demanda da Secretaria-Geral, por eu não conseguir dar conta do calendário mensal, que está propondo o conceito de fazer reuniões bimestrais. Tá? E não uma reunião bimestral em função das demandas, da necessidade do Conselho. É isso que, para mim, está parecendo. Pode ser que as duas coisas possam casar, mas eu gostaria que isso ficasse muito bem claro.
Mais algum inscrito? Então, retornando à Secretaria-Geral, aqui estão apresentada pela conselheira Janaína.
Absolutamente não é demanda ou interesse da secretaria-geral, conselheira. Para a secretaria, operar as reuniões no formato que vem acontecendo tem sido bastante possível. A secretaria consegue observar que há uma pauta muito significativa e represada no Consune, e que é uma pauta que acredito que é interesse dos docentes, dos técnicos administrativos e dos discentes. Então, na verdade, é uma proposta da Secretaria-Geral para apreciação dos conselhos superiores, para que verifiquem, assim como a observação da Secretaria indica, mas é preciso que os conselheiros referendem isso ou não, de que um formato em que haja uma presença um pouco menor do conselho, mas para que, ao mesmo tempo e em contrapartida, haja uma maior fluidez da aprovação dos assuntos de interesse da universidade, no Conselho Universitário, se isso nos interessa a todos, não como este Conselho em particular, ou como Secretaria em particular, mas como Universidade. A intenção de colocar o assunto em pauta foi absolutamente esse.
Muito bem, mais algum conselheiro? Bom, a mesa entende que existem duas proposições básicas, uma de manutenção do calendário mensal, que não seria o indicativo de todas as datas neste momento, mas que a secretaria faria isso posteriormente. E a outra proposta de conversão para este calendário bimestral, com o indicativo de que na sessão de fevereiro nós façamos a reavaliação após uma consulta à Procuradoria Jurídica com a situação de manter o bimestral ou, se houver alguma indicação em contrário, retornar ao calendário mensal.
Isso.
Aí, talvez valha a pena a gente dividir em dois momentos, porque a conselheira Denise sugeriu uma modificação caso haja a aprovação do calendário bimestral. Ok? Esse é o entendimento da mesa, que numa primeira proposta de votação estaríamos votando essas duas possibilidades, o calendário mensal, como nós temos no ano 2018, ou o calendário bimestral, como apresentado, está projetado neste momento, com a consideração de reavaliação em fevereiro, na sessão de fevereiro, após consulta à Procuradoria Jurídica. Conselheira Maria Gabriela.
É mensal, retorno do tema à pauta em fevereiro, à luz...
Não. Proposta não. Número 1, mensal, sem nenhuma consulta.
Porque eu fiz essa proposta.
Ah, pois não.
Eu fiz essa proposta de que se aprovasse o calendário mensal, com a proposta de retorno ao tema na primeira sessão de fevereiro, à luz das informações da Procuradoria do Jurídica e na perspectiva de que pudesse amadurecer a viabilidade ou não do calendário bimestral.
Ok, então temos três propostas. Uma proposta bimestral com consulta PJ e retorno na sessão de fevereiro, uma proposta de mensal sem consultas, e uma proposta de mensal com uma consulta à Procuradoria Jurídica sobre a possibilidade de conversão a bimestral a ser discutida na sessão de fevereiro. É isso? Três propostas? Pois não, conselheiro Pedro.
Posso propor duas propostas só?
Pois não, estamos caminhando para isso. Por favor, um momento.
Eu proporia... duas propostas, mensal ou bimestral, ambas com
a ambas com consulta.
Com consulta em fevereiro para ver se vai...
Perfeito. Conselheira Andréia.
Como bem o Daniel disse, são dois conselhos superiores, mas essa proposta ela é casada com o calendário do Consune. Então, também, à luz da discussão que se tiver da aprovação do calendário do Consune, essa discussão... também tem, em fevereiro também deverá levar em consideração o que foi decidido no consul, o que será muito decidido bem. No consul da semana que
vem. Em qualquer uma das duas situações, ou mensal ou bimestral, nós estaríamos ainda na dependência da avaliação do consul em relação ao seu calendário e a consulta PJ.
Isso.
É isso? Ok, duas propostas então. Uma proposta.
Wagner.
Quem?
Não é Silas. Uma proposta.
Conselheiro Silas, pois não.
Até porque a gente precisa pensar bem na hora de votar, né? Como é a demanda do conselho. A Denise fez uma proposta também que ela é condicional a se ganhar o bimestral. Isso. Qual é, exatamente? Professora, se puder repetir.
Mas seria, só esclarecendo que seria no segundo momento.
Dar seu voto bimestral ou mensal. É por isso que eu peço esclarecimento. Só por isso.
Então, Silas, a ideia é aumentar... o tempo para análise das propostas. Então, como teremos reuniões a cada 2 meses, então, enviar a pauta com antecedência maior. Uhum. Tá? Para que tenha pelo menos 2 semanas para que os conselheiros... Aqui está aproximadamente 10 dias. Então, sugeriria de 2 semanas ou até mais, uhum. Sei lá, 20 dias para que os conselheiros analisassem melhor.
Perfeito. Okay.
Muito bem, então, nesse momento, 2 propostas, ambas condicionadas à avaliação que o Consune fará sobre o seu próprio calendário e a consulta à Procuradoria Jurídica. Em ambas as propostas, nós deveremos retornar à discussão na sessão de fevereiro para uma avaliação em função dessas 2 questões, Consune e PJ. Proposta número 1, manutenção do calendário mensal. Proposta número 2, sessões, bimestrais. Os favoráveis à proposta número 1, manutenção das reuniões mensais. Por favor, então, os favoráveis à proposta número 1, reuniões mensais, se manifestem. Nove, os favoráveis às reuniões bimestrais se manifestem. Abstenções? uma abstenção, então está aprovado o calendário bimestral. Agora, colocando em discussão para o calendário bimestral, nós temos duas propostas. Uma proposta que é a manutenção, como está projetada neste momento, com o período de antecedência do envio de pauta, e a proposta feita pela conselheira Denise, que é um aumento deste período para...
Poderia ser uma semana a mais do que está previsto.
Isso, nós estamos com 11 dias corridos aqui. Né? Entre envio de pauta e a sessão. A proposta são?
14 dias.
Duas semanas, 14 dias de antecedência.
Sim.
Isso.
Fazer um esclarecimento?
Sim, a Secretaria-Geral faz um esclarecimento em relação a isso.
Antigamente, a pauta era enviada sempre com uma semana de antecedência. Né? Então, a reunião seria numa terça, era enviada na terça-feira anterior. Por solicitação dos conselheiros, passou a ser na sexta-feira anterior a isso. Né? Então, sempre se recebe numa sexta-feira a pauta, exceto quando é feriado, etc., que a gente procura antecipar, recebe na sexta, a reunião é não na terça-feira subsequente, mas na outra. Para que haja uma proposta de alteração mais significativa, talvez fosse antecipar em uma sexta-feira. Então, seria puxar uma semana para trás a data tanto de limite para sugestões quanto de envio da pauta em cada uma das sessões. Pode ser que os conselheiros considerarem adequado e pertinente.
Para quem envia, é tempo demais, né? Para quem vai ler, é tempo demais. Então, se a gente quer ser propositivo, a gente tem que pensar o que a gente quer nesse calendário. Para quem envia, é tempo de menos. Eu vou ter menos tempo para enviar a pauta para dar conhecimento a todos. Para quem lê, é tempo demais. A gente quer ser propositivo ou entender melhor as pautas. Acho que isso pode ajudar a gente a entender melhor a nossa decisão agora.
Muito bem, mas bom, de qualquer maneira nós precisamos entrar em um consenso em relação a manter como está ou um prazo maior, mas quantos dias para esse prazo maior? Se não tivermos um consenso em relação a isso, não tem nem como estabelecer uma segunda proposta além da que está apresentada. Então eu gostaria que os conselheiros fizessem um indicativo de uma proposta para alterar os prazos de envio de sugestões e de pauta. Bom, conselheira Denise propõe uma semana a mais do que está apresentado nessa proposta. Uma semana a mais do que já está. Isso. Isso. A secretaria providencia isso antecipando. Para não.
Acho que vale para qualquer alteração feita. A gente considera os mesmos princípios desse, inclusive calendário acadêmico, que não caiam sessões em período de recesso, feriados, etc.
Muito bem, então nos parece que nós temos duas propostas, uma manutenção, como está e agora projetado para todos os conselheiros, conselheiras, e a outra proposta, uma alteração nos prazos, e vamos falar só do prazo de envio da pauta, porque o outro automaticamente também retrocede, o envio da pauta, que hoje está indicado aqui nesta proposta projetada com uma semana de antecedência, passe a ser com duas semanas de antecedência. É isso? Ah, desculpa, hoje são 10 dias, desculpe. E passa a ser... 17 dias. 10 mais 7. Duas propostas, então? Podemos encaminhar para a votação? Então, os favoráveis à manutenção do calendário, como está projetado com o envio da pauta com 10 dias de antecedência a cada sessão ordinária, se manifestem. O os favoráveis a manter o calendário como projetado neste momento, com 10 dias de antecedência, o envio da pauta em relação à sessão, se manifestem. Os favoráveis ao aumento deste prazo de envio da pauta para 17 dias, uma semana a mais do que está indicado nessa proposta de calendário, se manifestem. Nove. Abstenções? Oito. Então, aprovada a segunda proposta, que é a alteração deste calendário bimestral com antecedência de envio da pauta para 17 dias de cada uma das sessões ordinárias indicadas. Lembrando, então, que na sessão de fevereiro retornaremos a discutir a questão à luz da situação do Consune e da consulta à APJ. Ok? Pois não? Sim.
Seis votos pela manutenção da proposta atual, nove votos pela antecipação e oito votos de oito abstenções.
Bom, muito bem, como nós havíamos comentado no início da sessão, está aberta a palavra novamente para quem quiser fazer uso em relação ao informe dado pela Prograde. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Professora Paula, desculpe, conselheira Paula.
E de qualquer forma, a Prograde está disponível para qualquer questionamento e as reuniões da Comissão de Graduação são públicas. Quem quiser participar, está convidado. Obrigada.
Ok, muito obrigado. Então, nós estamos encerrando os trabalhos desta 11ª sessão ordinária, a última sessão do ano. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos os conselheiros e conselheiras nas sessões que foram realizadas ao longo de 2018 e um agradecimento especial a todo o suporte, atenção e dedicação dado pelos servidores da Secretaria-Geral, tanto os presentes quanto os que não estiverem presentes nesse momento. Muito obrigado pelo apoio de toda a Secretaria-Geral. Então, muito obrigado pela participação de todos os conselheiros e conselheiras. Feliz Natal, feliz Ano Novo, Carnaval, o que vocês quiserem.